Consciente é espada, curtida,
lança,
rápida, flecha, forte,
portão.
Tem minha cor, tem
a qualidade de dominante,
grifo nosso.
Capítulo 13. O Iluminado. Eu sou a Dani Tosh. Eu as puni, punia severamente. E quando minha mulher tentou impedir-me de cumprir o meu dever, eu também a puni.
Eu sou o Gustavo Domingues e eu vou esmagar-lhe os miolos, acabar com eles.
Eu sou a Juliana Moraes. Ora, ora, por Deus, falou ele sorrindo. Chutou o capacho para fora do seu caminho. Acho que agora você vai tomar seu remédio.
Eu sou o Eric Torres e todo grande hotel tem um fantasma.
Hoje é dia 5 de dezembro de 2010 e nós vamos falar sobre o livro do Stephen King, O Iluminado. Antes de começar, queria agradecer a todo mundo que ouviu, especialmente quem comentou, que foi...
Gilberto Dornelles da Rocha, André VH do Essas Lendas, Felipe Nunes do Mitografias, o Renan Maxan, a Maluma Araújo, o Marcos Randomin, a Viviane do The Bookaholic Princess, o Munir, Cris Drovas, o Guto Vissossi, o Felipe C, o Ivan e o Luan.
Bom, a gente tem dois comentários por e-mail. Primeiro, o do André Vasconcelos. Alguém quer se voluntariar para ler?
Lembro nitidamente do meu primeiro contato com os livros de Stephen King. Eu tinha 14 anos e andava cansado de ler as histórias infanto-juvenis de Pedro Bandeira, que minha irmã tanto adorava.
Eu gostava também, tá?
Ah, eu li isso também. Afinal de contas, eu não era mais criança, era um homem. Estava pronto e não ficaria apavorado com um grande garotinho bobo lendo um simples livro de terror. Mas como todo pré-adolescente, eu estava enganado. O Iluminado era um livro completamente diferente do que eu esperava. Meu contato com o gênero terror vinha de filmes como Sexta-feira 13 e A Noite dos Mortos-Vivos. A começar pelos personagens, uma família aparentemente normal, as tais habilidades do garotinho eram vagas e subjetivas. E mesmo assim, eu me apeguei a ele. King tem todo o poder de me fazer amar ou odiar um personagem com facilidade. Graças a isso, eu me via cada vez mais apavorado com a situação de Jack Torrance, que a cada página se afastava da sanidade e caminhava para a loucura total. Eu torcia para uma redenção do personagem e sabia que a certa altura ela não seria possível, e isso me dava muito mais medo do que os fantasmas do Overlook. Esse livro é um marco na minha vida literária. Não vou comentar o filme do Kubrick, é excelente, mas basta dizer que desde então, S.K. se tornou meu autor preferido. É o nome mais encontrado na minha modesta lista. Modesto estante, e a influência deste livro ainda ecoa na minha vida mais de 10 anos depois. Ainda não reli nenhuma vez, nem sei dizer porquê. Seja com frases clássicas, cenas relembradas ou referências em geral. Minha banda se chamava Overlook. Não sei quanto a vocês, mas para mim esse livro vale 5 grifos em todas as categorias.
Bom, tem outro comentário que é da Melissa de Sá.
Iluminado é um dos melhores livros de Stephen King, na minha opinião. Isso se deve basicamente à construção do medo no livro. O que realmente assusta é o fato de que Jack Torrance ser um pai amável e carinhoso que de repente se torna um louco varrido. O que cria o medo e a sensação de horror é justamente isso, algo que é bom se tornando mal. E aí podemos pensar num filme que faz o contrário. No filme de Kubrick, Jack desde o início já é um cara inconstante, meio doido. Não tinha paciência com Danny, não era um pai amoroso. O filme assusta por conta dos truques de câmera, não pelo enredo em si. Fazer contrapontos sobre a questão da construção do medo no livro e no filme dá uma monografia, então paro por aqui. Uma das melhores cenas para mim é o relógio do salão de festas e o dia em que Jack vai à festa. Fantástico. Parece um conto de Edgar Allan Poe. E outra coisa, a eterna suspeita de será que existem forças sobrenaturais operando ou eles só estão loucos? Cria o clímax perfeito para o livro. Sempre acho que explicação demais tiram a graça da história. E vocês tiveram a sensação de que o hotel tinha vida própria?
Eu acho que não é só sensação, né? A ideia do livro é que ele tem medo.
Não é só problema mental dos personagens.
Quando o hotel começa meio que a colocar as linhas de fora, assim, machucar eles, acho que fica bem claro que...
Fica bem mais nítido a hora que o cara abre a porta e o cara se
sustenta. É.
Mas uma coisa que fica evidente já é o problema mental de cada um ali.
Não, ele já tinha problema. Isso. O que o hotel fez foi construir a partir daqui.
Já tinha o caminho pronto.
Bom, vamos então começar a falar do livro. Ah, só pra aproveitar esse momento antes de começar a falar do livro, a gente demorou bastante pra gravar e a gente até chegou a escrever no site que era por causa das nossas monografias, mas todo mundo tirou 10, tá? Então, parabéns pra gente. Agora a gente não tem mais essa desculpa.
É, nem faculdade mais.
É, então a gente deve...
tá gravando um final de semana depois de ter terminado a última
fase. É, a gente deve manter a frequência um pouco melhor agora. O livro começa com uma entrevista que o Sr. Uman está fazendo com o Jack para admitir ele como zelador pro Overlook na temporada de inverno, né? Que o hotel fica fechado.
O Overlook, ele é um hotel nas montanhas do Colorado, que ele é um hotel mais de verão, lógico. Durante o inverno ele fica cercado por neve por todos os lados, e ele é longe da cidade mais próxima, que é...
Tem certeza? Só pra gente não ficar falando, repetindo alguma coisa errada ao longo do podcast. Bom, se não for sair do Winter, vocês entenderam, né? Tem uma cidade próxima. Nós estamos bem, hein?
Essa entrevista de emprego é justamente pra poder contratar alguém que cuide do hotel durante o inverno, principalmente da caldeira.
Da Winder.
Da Winder.
Winder.
Sai
do Winder.
Ah, tá. E o... É, sendo que o Woman, ele é o gerente do hotel.
Sim, é, ele é tipo um grande filho da mãe.
Não foi esse termo que o Woman usou, né?
Ele usa bastante cretino também, você pode usar cretino.
Cretino pode.
Quiser. Cretino pode. Então, e aí, entre outras coisas...
Vai
deixar
chamar também de idiota,
porque
a gente sabe que é pior do que
deve imitar.
Isso.
Uhum.
Ou
imbecil,
né?
É.
Mas
idiota
é
pior.
É pior.
Entre as coisas que o Jack acaba sabendo, né, nessa entrevista, além de que o Uma é um cretino, é que o zelador anterior, tipo, no último inverno, matou as gêmeas, que eram filhas dele, a esposa, e se matou.
É, matou a família machadada, depois se deu um tiro.
É, mas o Jack acha que isso é porque ele era pouco estudado e ficou entediado lá.
Não tinha o que fazer, não tinha televisão.
E que ele e a família dele, sendo cultos e estudados, não teriam esse problema.
Logo muito culto, seguida... ele é um bêbado, muito culto. Né?
Na verdade, o Woman deixa bem claro.
Se formou na faculdade.
O Woman deixa bem claro que só vai contratar o Jack porque o amigo dele, o Wall, mandou.
Ah, o Chaco.
Ele manda o Watson, que era tipo o filho, o descendente.
Neto.
Do cara que construiu o hotel desde o começo.
É, foi construído no começo do século XX, 1906, fala, né? Da construção. Ou 1911,
um ano. É, e tipo, a família dele acabou vendendo hotel, mas ficou sempre trabalhando por lá.
Passou por várias mãos do hotel durante vários anos.
Mas a gente vai falar sobre isso mais com detalhes. Enfim, o Watson explica lá que a caldeira é meio instável, velha, ultrapassada, e que ele não ficaria lá mais de 180 graus, nem a pau, que ele tinha que regular 3 vezes ao dia e manter, não sei o quê. Ele explica que a caldeira é perigosa, e o que o Jack tem que fazer, o mais importante da estada dele ali é ele regular a caldeira e manter ela funcionando.
Na verdade, parece que essa é a única coisa que precisa ser feita lá durante o inverno. Claro, tem os reparos que ele vai realizar.
É, mas o...
Mas a função principal dele é não deixar o próprio
subir. É mais perigoso.
É, exatamente. E aí, o livro corta e mostra um pouco a família do Jack, que são o Danny, que é o filho dele, de 6 anos.
Quase 6.
Não sei, não é?
Tem uma hora no final que ele fala que é quase 6 anos.
No final ele fala que ele vai fazer 7.
Nós estamos conversando conflitantes, hein?
É. Não, é 6 anos, ele é 6 anos. 7.
Ah, tá.
É, a gente conhece o Danny, ele tendo uma visão. A visão é meio confusa, assim. Às vezes eu acho que o Stephen King, quando ele. Essas partes, principalmente que ele mostra lembranças e visões e alguns pensamentos intercalando, eu penso que isso é muito cinematográfico pro livro, assim. Eu tenho que ligar o modo cinematográfico pra tentar imaginar
assim, como toda essa construção mostra muito bem uma perturbação, né?
A forma que Stephen King faz isso, eu acho que é um negócio que dá pra você ver claramente como ficaria no filme se fosse feito literalmente, assim, né? Eu não assisti o filme.
É só pra fazer um paralelo, isso que eu acho uma falta no filme.
Não seguiram isso do... Então, pra mim é pra
sair. Ele escreveu como se fosse um roteiro.
Né? Ele é muito mais dramático que o filme.
É porque a pessoa
não seguiram como se fosse um
roteiro. Só ali, né? Já viu que tá do lado.
Você a cabeça do menino lá parado. Você tem exatamente essa imagem na sua cabeça. O menininho lá sentado, olhando pro lado, com os olhos meio vazios.
Vazios. Eu acho que a construção é bem cinematográfica das visões. Assim, a forma como ele corta rápido e passa pra outra coisa. Eu acho que seria muito fácil fazer o filme exatamente nessa. Aqui. Eu não achei o que foi feito, mas sei que não é tão fiel. O Danny tem uma visão meio perturbadora, assim, do pai dele meio violento e de um redrum aparecendo e coisas ruins.
O engraçado é o jeito que ele... É, Red Room
Red Room, que dá várias interpretações pra todo mundo que escuta o menino falando.
Não, mas no filme e no livro eles leem como Red Room, porque eles também... Não, eles leem Red Room, como se fossem palavras separadas. É.
É que desde que eu li a primeira vez já vi o que era, né?
Sim, pelo amor de Deus. É que o menininho não sabe ler, tadinho.
É.
Ele só vê, ele
mas
não consegue explicar.
Mas os pais nem pensaram nisso.
Eu acho que eles não pensaram?
Por causa da forma que falava?
Não, porque o menino não fala que ele vê as coisas como se fosse através de um espelho. Ele não fala que ele tá vendo as coisas através de um espelho.
E ele fala a palavra, ele não se escreve.
Ele fala
Red Room.
É.
Então, que Red Room... A tradução. Não tem, você não pensa de imediato, né?
É, porque, assim... Do jeito que ele fala, se eu falar pra você, Red Room é uma coisa. Se você vê escrito tudo junto que nem tá no livro, aí sim.
Os pais não leram ali.
Os pais...
Devia ter lido.
Mas e outra, ele não fala que ele vê através do espelho.
Adaptação de Kubrick. Pra dar meio que uma dica, quando aparece o Red Room, o R, o segundo R, ele aparece invertido.
Ah, sim. No filme tá assim.
Exatamente. É. Que é tipo, aí você já, você já se liga sempre fácil.
É, logo em seguida, passa uma cena, eu não lembro se é uma lembrança do Jack.
Não,
é uma lembrança do Jack. O Jack vai, tipo, ligar pro Wall e aí ele lembra da época que ele bebia com o Wall e que aí como eles acabaram, talvez, atropelando alguém, porque eles não acharam o corpo, eles só passaram por cima de
alguém. Só vem a roda.
Aí a Wendy também lembra de como o Danny tinha, tipo, acordado no meio da noite falando, ah, o papai vai sofrer um acidente e tal. E, enfim, essas coisinhas. Meio que pra apresentar um pouco do passado do Jack, que ao longo do livro eles vão pondo várias lembranças do passado do Jack, que vai explicar depois mais ou menos a construção das neuroses dele.
E o que eu acho mais interessante nesse ponto que você especificou, eu não vou entrar no mérito, é da ligação desse problema com o pai, com a criação dele.
Porque você vê que ele, tipo, segue um padrão. Os dois, tanto o pai quanto a mãe, eles trazem essa coisa, tipo, é genético. Então a mulher é assim porque a mãe dela fez alguma coisa.
Ele entrelaça na história alguma visão do Danny pra mostrar como ele tem poderes paranormais, acentuados.
Exatamente. Logo em seguida também mostra uma cena da Wendy, lembrando como o Jack pediu ele em casamento, como foi quando ele começou a beber pra comemorar e de repente começou a ficar bêbado.
Acho que eu preciso parar com algumas coisas.
É, eu acho também, hein? Aí logo em seguida já mostra os três subindo pra montanha. E o Fusca.
Ninguém aqui bebe.
Eu.
Deve ser de vez em
quando. Vamos lá. Aí aparece ele subindo lá no Fusca, que quase não aguenta. Eles encontram lá eles chegam no hotel, que é lindo, maravilhoso, uma descrição, pra ficar bem no topo da montanha, tipo, bem localizado, assim. Aí eles encontram o Woman, que explica algumas coisas, encontram o Watson, e encontram o Dick
Halloran,
que é o cozinheiro
do hotel.
Tem que falar que ele é negro? Ou é politicamente ele?
Eles falam o tempo todo.
Nós temos que colocar isso porque vai ser interessante depois, quando a gente fala do tratamento do hotel com relação...
O hotel era racista.
Bastante.
Eu tô falando isso aí porque o hotel era racista.
Ele é um hotel antigo, né?
Faltava uma bandeira dos confederados lá em cima, né?
Exatamente. Mas o povo que morreu lá depois, não, mas enfim.
Bom, o hotel era meio racista, mas o cozinheiro era negro.
O Stephen King não é racista, né? De dar o nome do cozinheiro de Dick.
É que o pessoal não pode ver a cara que a Dani faz cada vez que esse comentário surge. Acho que a gente devia tirar uma foto dela fazendo essa cara de tipo, que saco!
Aí, enfim, né? O Dick é o cozinheiro, então ele explica lá pra Wendy onde estão as coisas, tal, porque ela vai precisar cozinhar, como que ele cuida da cozinha. Só que ele meio que troca uma mensagem mental com o Danny. E aí, logo depois, ele chama o Danny pra ter uma conversinha íntima com ele.
Chamou ele pra ir no carro.
Isso aqui é muito suspeito.
Vem cá, vou te dar uma balinha, hein?
Eu
ia
fazer
um
balinho,
cara.
Vou te
apresentar a Deus.
Mas
não é.
Na Deus tá mais pra frente.
Não é nada demais. O Dick é uma pessoa muito boa. Ele só explica pro Danny que ele é iluminado e que o hotel tem alguns fantasmas. Mas que não tem problema. Ele
nada
tem...
pode afetar ele, nada pode machucar.
Ele só fala assim: fica longe do playground, fica longe do quarto 217, fica longe da suíte presidencial. Se você vê alguma coisa,
tem
fecha
outro
os olhos
lugar que ele fala.
E se lembra que isso não existe.
Ah, tem um negócio. Então, ele fala pro Dennis sobre a experiência mais forte que ele teve, que foi quando ele sentiu que o irmão dele morreu num acidente de trem. E nessa época ele tava no exército. E aí é só uma trivia, mas o Stephen King...
Ela fala que tava na Alemanha, inclusive, não é?
Eu não sei, mas Stephen King ele usa o Dick em outro romance também, no A Coisa, sabe? O do palhaço.
Deixa eu falar.
O It.
Não vi.
Tem um personagem que tinha um pai que tava no exército e aí ele serve junto com o Dick Halloran. Ele cita.
Ah, assim.
O Dick foi um cara que salvou ele.
Interessante.
Um exercício no exército. Não é que ele usa, ele reutiliza vários personagens.
É que esse é o meu primeiro livro do Stephen King.
Então, ah, tá. Não, mas isso é interessante pra caramba, porque o Iluminado é um dos mais assim originais, que é mais do início. Ele foi o terceiro livro do Stephen King.
Ah.
Antes desse ele tinha feito aquele Carrie a Estranha e o Aura do Vampiro.
Que ali.
Silent Slot, né? E aí,
que é muito menos assustador.
É. Aí depois ele fez o Iluminado.
Aí o Dick explica isso tudo e o Dick faz um teste, meio que fala pro Danny pensar com muita força nele pra ver se ele conseguiria mandar uma mensagem à distância. Quase explode o cérebro do Dick. Ele fala, tudo bem, se você precisa de alguma coisa, eu acho que eu não vou morrer à distância, né?
Resumindo, o Danny, quando ele crescer, ele vai ficar careca, paraplégico e vai liberar um aluno de uma escola.
Nem tinha pensado nisso. Mas agora que você falou, todo sentido.
Aí muda a cena já pra quando eles estão sozinhos no hotel, depois todo mundo vai embora e tal. E aí fala do Jack subindo lá no telhado pra fazer um reparo de umas telhas que precisavam ser arrumadas. E mostra o Jack lembrando de por que ele foi demitido da faculdade, porque ele tinha sido violento com um aluno. O que já mostra pra gente que, assim, apesar do Jack ser uma pessoa estudada, e dele gostar muito da família, e dele aparentar ser uma pessoa boa, mostra que ele era bem sujeito a instruções violentas, a ter lapsos violentos.
Eu acho que é bom esse trecho, porque assim, enquanto a maioria do livro só fica falando que o Jack é alcoólatra, aí tu fica pensando que ele só faz as coisas
quando tá alcoolizado,
tá bêbado, mas não. Aí tem essa parte, ele tá saindo da escola, depois da aula, e ele encontra o cara rasgando os pneus.
O que mostra é que não mostra muito de ser contrariado.
É. Não, e ele fica enlouquecido, é como se ele fosse tomado por uma outra personalidade mesmo. E ele começa a falar frases típicas do pai dele, né?
Isso.
Que é o que ele fala pro cara, pro boneco.
É, mas é que antes tinha mostrado, a outra cena que tinha mostrado dele sendo violento,
é quando ele quebrou o braço dele,
porque o menino jogou cerveja.
Ele já estava meio bêbado, né?
Ele estava bebendo, fazendo um negócio. Ele saiu para atender o telefone, quando ele voltou, o menino resolveu jogar cerveja.
É, mas foi porque ele tinha tido uma visão, na verdade, né?
É, mas aí mostra que ele estava bebendo. Então fala que não dá pra você saber se ele já, o quão alcoolizado ele tava. Só que aí, no outro episódio, ele tava completamente sóbrio.
E esses dois passos acompanham o livro praticamente
inteiro. Porque tudo, toda vez que ele tem um ataque violento, ele lembra disso.
Ele lembra dele
quebrando. Ah, porque a Wendy falou que eu prometi pra Wendy que não bateria mais nele, e por aí vai.
É, e a Wendy sempre tá com um pouco de medo do Jack, depois do dia que ele quebrou o braço do Danny, né?
Mas na verdade ela fica atrás dele pra saber se, cada vez que ele tá meio esquisito, ela chega lá pra saber se, se ele bebeu.
Não,
ela fica cheirando.
Então, aí o Jack no telhado acaba encontrando um ninho de bestas, e aí como ele é picado por uma besta, ele fica muito bravo, aí ele pega o veneno e limpa o ninho, ó. Enquanto isso não. Depois disso, ele pega o ninho vazio e dá de presente pro Danny. Porque o pai dele tinha dado um ninho de bestas vazio também pra ele quando ele era criança. Ele fala, a Wendy fica super preocupada, mas ele fala que não tem problema, que ele usou veneno, que morreram todas as bestas e tal. E aí logo em seguida aparece a cena à noite, o Danny meio que fica trancado no banheiro porque ele tem uma visão. O Danny tá meio um pouco perturbado. E depois ele vai dormir. Na hora que o Danny vai dormir, ele acorda, tipo, sendo picado por uma vespa. E aí aparece um monte de vespas.
E aí ele é picado várias vezes.
Várias vezes. E aí o Jack pega o ninho e põe pra fora. Mas tem muitas vespas. Ele pensa, mesmo que o veneno tivesse funcionado muito, não era possível ficar tanto bicho,
né?
Mas aí...
Tá lá, com o ano inteiro de volta.
É, né? Mas aí ele ele joga o ninho fora e aí no outro dia eles vão lá
ele
levar o...
Ele não joga exatamente fora, ele põe lá fora para as vespas morrerem
congeladas.
Congeladas.
E ele quer tirar foto,
ele incinera depois,
da mão do
pra ganhar
pra
o seguro.
Poder processar depois.
Mas ele incinera depois.
A bomba de veneno.
Eu,
na minha opinião, essa é a primeira manifestação aberta sobrenatural do hotel.
É
que no começo ali não tem nada assim que indique que é realmente um hotel muito problemático.
No
né?
máximo,
dá tudo
tem,
muito certo.
É aquela coisa, no máximo tem aquele negócio que eles têm a impressão de que as imagens de carpete, as coisas que movem.
Mostra assim que o hotel ele ainda tem algumas imagens do passado, só isso, mas não tem uma vida pobre que não vai prejudicar.
Não parece, não parece que o hotel vai atacar ninguém.
É mais pra, a impressão que eu tive, lembra que assim, eles olharam e ficaram tipo impressionados.
Pelo hotel, não.
Sugestionados.
Com o Watson, foi?
O quê?
Com o Watson, não?
Não, com o Uman.
Foi com o Uman. E aí, nessa, o Danny vê as manchas de sangue da sua
porque
ele não vai mais lá depois.
Manchas de sangue seco, né? Depois
não era só mancha de sangue seco, pedaço de miolo.
De mas cérebro, né? De
cérebro, né? Alguém conseguiu um cérebro emprestado, né? Piada interna.
Ou pedaço. Eu acho que não foi emprestado, não, porque não devolveram depois, né?
Que caramba.
Mas depois disso tudo, eles levam o Danny no médico e o médico meio que fala, vai ficar tudo bem, essas visões que ele tem também não tem nada demais, é normal, tava meio que imaginário na infância. E ele foi um cara, um menino muito inteligente. Mesmo quando ele descobre as coisas que vão acontecer no futuro, ele só faz pela lógica, assim, ele pensa nas coisas e percebe intuitivamente, assim.
Intuitivamente, exato.
Tudo bom, intuitivo nessa vida.
E aí eles sobem de volta lá pro hotel. Depois vai pra uma cena onde o Jack tá, ele tá lá na caldeira e pro fundo da caldeira tem tipo um monte de caixa com nota fiscal e um monte de coisa. E ele encontra um álbum de recortes. O álbum de recortes é quando a gente descobre muitas coisas sobre o hotel.
Ele tem recortes de todas as...
Desde a fundação, passando
notícias,
pela época da
guerra.
Mas sabe o que eu achei interessante? Que esse é um dos livros que o Danny viu numa das visões que o Tony mostrou pra ele. E que ele dizia que tinham coisas que o pai dele que tinham que deixar, tipo, ser largadas pra lá. E esse era um livro que não devia ser mexido. E que o pai dele vai lá...
Lógico, né?
O maligno do hotel começar a entrar em contato com,
com o Jack, né?
Mas isso a gente só percebe bem no finalzinho, né?
Porque ele fala do livro, aí, na hora que ele pega o recorte, você fala assim, era esse o livro que o Danny viu. Mas o Danny já não, ainda não tá sabendo.
Eu acho que provavelmente começou assim também com o Greg, lá, o cara que era o zelador.
Ele achou um livro,
ele acha
os recortes, ele começa a ler, ele fica meio fascinado pelo hotel.
Pelo hotel, então, o Jack, em vez dele ficar meio assustado com o que ele encontra, ele acha legal e ele começa, inclusive, a ter ideias para um livro sobre a verdadeira história do Overlook. Entre outras coisas que a gente descobre nessa parte, a gente descobre que o quarto 217, uma mulher se matou lá, ou...
Se matou?
Se matou,
ela tomou barbitúricos com bebidas.
O Jack descobre que teve o assassinato lá na suíte presidencial, que o mafioso teve o cérebro explodido. Descobre que teve uma festa de máscaras. Descobre várias coisas assim que a gente vai encontrar depois no meio das visões que eles têm mais pra frente. Principalmente quando o hotel começa a se revelar mais, a gente vai encontrar personagens que estão ligados a essas histórias que o Jack descobriu nesse dia, quando ele estava olhando o álbum. Com isso, o Jack fica curioso e eles descem lá para a cidade, e o Jack resolve ligar para o Woman, meio que para fazer uma chantagem, assim. Só que ele não pede nada em troca, ele faz tipo uma chantagem...
Pela metade.
É.
Ele faz uma ameaça.
Ele só queria provocar um pouco o Woman.
Não, mas é que assim, não tinha nem por que ele ligar, ele liga, e nem para fazer um negócio direito, né? Porque, pô, ele fala pro cara que vai escrever um livro, fala que vai fazer uns negócios, aí o cara
será
fica
cara,
bravo.
Ele tava consternado. Ele tava totalmente consternado.
Então, assim, ó, eu vou escrever um livro sobre o falando a verdadeira história do hotel. Aí o cara, não, você tá maluco? Por que você vai fazer isso? Não sei o quê.
Só pra falar.
Ele fala assim, você não queria me contratar e ficou jogando na minha cara que eu era uma pessoa ruim? Você vai ver só o que é ruim. Eu vou escrever tudo sobre esse hotel. É. Tipo, ele foi lavar as mágoas.
É que ele não cobra nada, ele faz uma chantagem sem pedir isso.
Ele quis lavar as mágoas, porque ele ficou ofendidinho.
Mas ele não foi jogado, tipo, pro cara. Você levantou minha vida, levantei a estrela do hotel.
Você gosta desse hotel? Você gosta? Você vai ver o que eu vou fazer com ele.
Mas outra coisa que eu acho interessante, que é meio, assim, passa meio besta, é o comentário que ele faz, que ele tá com dor de cabeça, ele pede o remédio pra mulher, aí ele começa a voltar a tomar os remédios que ele tomava quando ele bebia.
Isso.
Na verdade, ele não toma os remédios, ele mastiga os remédios. Nesse
ponto, ele tem todo o comportamento de quando ele bebia ainda. É. Fica massageando a boca.
É, limpando a boca, né?
Toda hora. Fica xingando o traveco na rua.
Isso, tá? Isso é uma piada interna, talvez. Deixa pra lá. O que acontece é que depois que ele liga pro Uman, ele liga pro Wall, que era um amigo dele. E aí o Wall meio que fala: é, se você perder esse emprego, você vai fazer o quê? Eu já te arranjei esse emprego. Você não vai voltar pra. Você não tem nada. Isso meio que deixa o Jack meio aflito, porque ele percebe que ele realmente não tem nada. Se ele sair do hotel e largar tudo pra trás, ele vai tipo, ficar de mendigo. O resto.
Aliás, é, o Danny, ele não presencia essas cenas.
Mas no ele entanto, ele tem um,
não, ele tem uma visão.
É, ele sabe da.
Não é visão. Não é visão. Ele escuta a conversa.
Ah,
na verdade, porque ele meio que lê a mente do pai dele. Então ele vê que. Ele vê que o pai dele fez algo de podre no reino da Dinamarca, porque na hora que o cara chega.
É.
Ele já tá, o menino já tá sabendo. Mas, não, mas ele não liga na sequência pro Al. O Al liga pra ele no hotel.
É, enfim, eu lembro.
Ele não chegou a ligar pro Al.
É, e reclamar, tudo
bem. Aí em seguida mostra uma cena do Danny e da mãe dele indo pra cidade e conversando, e a mãe dele falando: olha, eu sei que. Eu percebi que você tá meio consternado no hotel, e eu acho que tem alguma coisa errada com o hotel. Você não quer ficar no hotel? Porque se você não quiser ficar no hotel, a gente dá outro jeito. Só que o Danny acaba percebendo que o outro jeito ia ser que eles iam ter que ficar com a mãe da Wendy. Que a Wendy não gostava e que ele também não gostava. Então ele fala, não, eu prefiro ficar no hotel do que ficar com a vovó.
Mas é um negócio, mas colocou o moleque numa situação difícil pra decidir. Olha, você quer ser infeliz aqui ou infeliz lá?
Enquanto isso, aparece outra cena. O Jack tá lá podando os... como chama?
É o jardim, é o costume.
Topiaria.
Topiaria.
Topiaria é essa escultura com plantas.
Eu achei macabro isso.
Eu achei de mau gosto. Eu acho legal os labirintos. Mas os bichos eu sempre achei estranho.
Você cortar as árvores num formato redondinho, você deixa elas parecendo.
Isso sempre me lembra Edward Mãos de Tesouro.
Verdade.
Por isso que é macabro.
Mas o que acontece? O Jack tá lá cortando e de repente ele resolve sentar e esperar um pouco no playground. Ele começa a ver os bichos se mexendo e tal.
Ele tem relance. Ele tá olhando pra um determinado lugar. Quando ele volta, o animal já tá
em outro posição, lugar, em outra posição. E aí ele fica muito assustado, meio que em pânico, mas logo em seguida, assim, ele passa um tempo lá e ele usa animais pra um lugar normal e tal. E ele acha que ele ficou meio. Teve uma alucinação.
Tipo, tomei muito sol, a cabeça ficou.
Mas aí.
O Jack não chega a ficar olhando pro túnel de concreto e achando que tem alguma coisa lá também?
Não lembro.
É. Eu acho que tem duas pessoas que têm a impressão que tem alguma coisa.
O Danny, que fica banhando, o Danny fica preso.
Vai lá, né? Ele vai dentro, preso, né?
Ele vai dentro.
Não, mas o Jack, ele fica olhando pra beirada do túnel.
Mas Não, mas eu acho que ele tenta ver o túnel e ele fala que o túnel é apertado pra ele passar.
É, isso.
Ele tenta olhar o que tem dentro do túnel, mas aí ele fala assim que ele vai ficar entalado, que o filho dele conseguiria entrar, mas ele, pelo tamanho, não.
Não, mas aí na parte que ele começa a ver os animais mudando de posição, ele também tem uma impressão estranha com o túnel.
Uhum.
Que ele tinha acabado de olhar, assim. É um túnel, esses túneis de concreto de playground, assim, que é meio raro por aqui, mas tem.
Ah, eu lembro, em Santo André.
Em seguida, muda pra cena do Danny entrando no quarto 217. Antes disso, eu não falei porque é meio chato a parte. O Danny já tinha ficado parado lá na frente pensando em entrar. Mas dessa vez ele pega a chave mestra e entra no quarto. Quando ele entra no quarto,
ele vai quebrar abertamente a promessa que ele fez pro Howard.
Mas ele fala que promessas foram feitas pra ser quebrar.
Ele vai quebrar a promessa que ele fez e ele pegou a chave mestra escondida do pai, que o pai tinha proibido também.
Mas é que ele foi com base naquele raciocínio de que nada poderia machucá-lo. Era
mas a impressão que ele tinha.
Tentar esquecer, fingir que aquilo realmente não
é. Mas na hora que ele fica lá parado olhando pro quarto, ele acha que tem alguma coisa, mas ele quer entrar pra ver
o curiosidade.
O Halloran ia falar o que pra ele? É melhor você não ir em lugar nenhum, que é ficar aqui, que é perigoso pra cacete, viu? Você vai, tudo vai tentar te matar.
Acho que é mais fraco.
Ele falar assim, não, fecha os olhos, eu finge que não tá lá.
Mas o Halloran fala assim, eu acho que é só fazer isso e eles vão desaparecer.
Ele acha. Ele fala que não. Ele é porque bem relutante na hora que ele sair.
Porque o Danny é muito mais iluminado do que o Halloran. Então o Halloran não tinha certeza do que ia acontecer com o Danny também.
Mas ele é bem relutante.
Acho interessante como o Jack, ele tem quase no mesmo nível que o Danny, as visões.
Então, mas o Jack. Não, o Jack não é
igual, não é a mesma coisa.
E o Jack. É mais pela influência do hotel?
É, eu acho.
O dele é pela influência do hotel, o menino já não, porque o menino já tem as visões.
Porque ele só começa a interagir mesmo com as visões quando ele já tá totalmente dominado.
Não, mas tem a parte que ele vai checar o...
Então, mas ele não vê nada, e nada atinge ele.
Não, quem?
O Jack? Ele sente, mas ele não vê.
Ele não vê porque ele não abriu a cortina, porque ele tem certeza.
Ele sai correndo e abre ele sai correndo. Não, primeiro ele fica histérico porque tem o tapete.
Peraí, vamos terminar essa cena pra gente, porque é logo em seguida. O Danny entra, ele vai até o banheiro e aí ele encontra lá uma gorda morta.
Não, não é gorda.
Eu acho que ela é gorda.
Ela tá inchada.
Ela tá inchada, é por isso que eu acho que ela é gorda.
Mortos na água, eles ficam inchados, eles ficam estumecidos e a pele fica esbranquiçada e enrugada.
Isso, e aí ele encontra...
Não, calma aí, você não tá mostrando o impacto da cena. Imagina que ele chega lá e aí tem uma banheira com a cortina fechada em volta. E quando ele abre a cortina, tem uma mulher morta dentro da banheira com os olhos arregalados e olhando pra você.
Não é assim. Não é só entrar e olha, tem um defunto ali, nem vou olhar. Não, porque mesmo que você não olhe, o defunto tá olhando pra você.
Rola aquele assim, vou fechar os olhos e fingir que não tem ninguém aqui.
Não, né? Aí ele vai embora... Tipo, ele sai, vai querer sair. Só que quando ele chega, embora ele tenha deixado a porta aberta, a porta está fechada.
Não, é que assim, quando ele recua um pouco, ela levanta e senta na borda da banheira.
Ela se mexe.
Por aí.
E ele fica apavorado.
E aí ele corre. Eu sei que na
hora. No filme é legal essa cena, que é assim. Ele conta até 10 mais vezes. Na verdade, quando ele vê ela morta na banheira, na hora ele pega e fecha. Ele tá meio longe ainda. Uhum. Ele fecha os olhos e conta até 10. Aí quando ele abre os olhos,
tá na frente
ela,
dele.
Não, ela tá sentada na borda, olhando pra ele. Tipo, ao invés de estar dentro da banheira. E aí quando ele fecha os olhos e conta de novo, aí ela tá na frente dele.
Então aí ele corre. Só que ele não consegue abrir a porta. E ele começa a pensar.
Na verdade, ela vai, a porta tá encostada. Não é que ele não consegue abrir a porta. Ele olha a porta fechada e acha que a porta tá trancada.
Mas não, mas ele tenta abrir.
Ele tenta.
Não consegue abrir. Eu lembro bem disso. E aí ele
se acalma e fala, não, a porta tá encostada.
Então, mas ele não consegue abrir. E aí ele fica pensando que ela vai desaparecer, que ela vai desaparecer, que ela vai desaparecer. E de repente ele sente as mãos molhadas no pescoço dele. E aí corta. E aí mostra o Jack, que estava dormindo lá no escritório onde fica o rádio. E aí ele tem uma visão e ele lembra mais ou menos do pai dele, como que o pai dele era, que o pai dele era um bêbado, que o pai dele batia na mãe dele, que uma vez o pai dele bateu na mãe dele com a bengala e tudo mais da infância traumática dele. E ele acorda destruindo o rádio.
Porque ele acha que o som vem do rádio, o pai dele falando com ele.
Inclusive o rádio ele começa a falar também.
Pra bater no filho, né?
Pra bater em todo mundo.
Não dar o remédio dele, mas dar uma lição, acho que era isso.
É, um negócio assim. Né? E ele quebra o rádio. E aí a Wendy acorda e vai até onde o Jack tá. Ela não vê o quarto onde o Jack tá.
Ela só ouve os gritos, ela passa,
que até fala que se ela tivesse olhado pro lado, ela não tinha descido porque o filho dela tava sentado chutando
catatônico. E aí ela encontra o Jack e logo em seguida eles vão procurar o Danny. Ela encontra o Danny e ela acha que foi o Jack que bateu no Danny.
Tava com a marca já na mão do pescoço.
Tentou estrangular.
E aí ela leva ele pro quarto, se tranca lá. E de repente ela fica lá um tempo pensando tal. E aí ela resolve voltar porque ela pensou, o que eu vou ficar fazendo aqui trancada o inverno inteiro? Vou ter que falar com ele, ele vai ter que ajudar. Se não foi ele vai ajudar. Se foi ele vai apanhar.
Na verdade, ela quer tirar o menino de lá do hotel. Então ela vai pedir a ajuda dele só por isso.
Aí o Jack explica que não foi ele. E ela só acredita quando o Danny acorda e vai correndo pros braços do pai e grita, foi ela?
Mas aí ele não tava contando pra ela.
Mas não tava contando pra ela.
Ele falou, foi ela. E aí ele fica com aquela sensação de, tá vendo? Você ia fazer de machucar o menino de cima.
Enquanto o Jack ficou sozinho lá embaixo, ele conversa pela primeira vez com o barman.
É o Lloyd.
Imaginado.
Ou não.
Por enquanto, né? Nessa hora o barman não conversa com ele, ele só
balança a cabeça.
É interessante você ver a descrição que o Stephen King dá desse barman. Já parece que tá morto, realmente. Todo branco, com os olhos fundos, sem demonstrar qualquer emoção.
Bom, aí eles conversam, tá? O Jack vai lá no 217 porque eles acham, chegam à conclusão que tem alguém lá. E aí o Jack não vê ninguém, mas o Jack. aí é o que a gente tava falando antes, né? O Jack meio que sente a presença de alguém. E aí só que ele fica com muito medo e sai correndo.
E fecha a porta.
Mas ele nega que tenha sentido isso também.
Mas ele fica ouvindo a fechadura tentando ser aberta.
É. E olhando pra mangueira que parece ter mudado de posição.
Sim, por isso que foi perguntado.
Aí ele fala que não tem ninguém e tal, mas a Wendy, meu, a Wendy tá em pânico. Ela tá fala pra ele que ele tem que sair do hotel, tem que tirar o Danny dali, não sei o quê. E aí ele fala, mas não dá, não tem como, o carro não vai descer. Ela fala, ah, mas e o guarda florestal, não sei o quê. E eles lembram que tem um
snowmobile,
não é?
É.
E o Jack fala que vai ver. O Jack fala que vai tentar consertar e tal, e meio que ela. Ele só concorda com ela quando eles estão prestes a fazer sexo.
Que dificuldade!
É uma palavra proibida, igual diabo.
Não, diabo pode falar. É que eu não sei se os nossos ouvintes são menores de idade, se a gente pode falar sexo.
Eu não vou nem ter, só falo sexo pra criança de 6 anos.
Mas não sou eu que vou falar, quem fala é eu.
Você não está falando sobre, você está falando a palavra.
É.
Você nem usou a palavra que eles usam?
Então tá bom. Eu não vou usar a palavra de baixo calão.
Que pra uma criança eu acho muito mais inocente, principalmente se você pensa num playground.
Ah, sim, exatamente. O trepa-trepa, né?
Exato.
Ok.
Então, a gente precisa tirar uma foto dessa cara dela.
A Wendy meio que convence ele a tentar consertar lá o snowmobile e pra eles descerem.
Aí ele vai lá, no lugar de consertar, ele quebra.
Não, é. Aí assim, essa é o primeiro momento que o Jack percebe a influência do hotel e que o hotel é do mal.
É, já não tem mais só relance no passado. Realmente tá controlando.
Porque na hora que ele vai lá, ele meio que começa a pensar coisas ruins em relação ao Danny, em relação ao Andy. Aí ele dá uma saidinha do lugar. E aí ele se toca do mal do lugar. Aí ele fala, não, realmente, a gente tem que ir embora daqui. Não importa se eu vou perder meu emprego, se eu vou ficar pobre, o que vai acontecer, eu tenho que proteger meu filho. Aí ele entra de novo pra arrumar um negócio. E aí ele começa a pensar, mas eu vou passar fome? Eu vou mendigar?
Então, ele começa a pensar, quando ele entra de novo, ele começa a pensar que ele gosta do hotel, né?
É.
Que ele quer ficar lá.
E ele fala, não vai ficar porque a mulher e o filho não querem.
É. E aí ele joga uma peça, tipo, importante fora.
É o eletrodo, que dá partida no snowmobile lá.
É o Savela. O filme, só pra fazer outro paralelo, coloca bem isso.
Uhum. É verdade, né? Tem que
ir nesse ponto.
Passa essa cena, corta pra outra cena, onde o Danny tava meio entediado e resolveu que ia brincar no playground.
Péssima ideia.
E aí, não só ele resolve
brincar. É que, na verdade, o problema é o seguinte: lembra que o Danny, ele começa. Depois ele fala que ele classifica os lugares do hotel como seguro e não seguro.
Uh-huh.
Né? Aí ele já sabe que é não seguro o quarto 217, a suíte presidencial, o porão,
uhum,
e o.
O elevador também.
Acho que
o elevador também.
Ele também não gosta.
Mas ele também não gosta da parte que tem os animais lá.
É. Não, calma. Mas aí. Ele ainda não classificou o playground.
É.
É depois. Ele tem que aprender tudo.
Mas é que o playground é um negócio. Essa parte onde tem os animais.
Tem que passar pelo. É do lado.
É do lado, né?
Então, aí ele resolve ir lá no playground. E não satisfeito em ir no playground, ele resolve brincar no túnel. E ele,
na neve, né?
Na neve.
A ideia de girir.
E aí.
A neve tá, ele entra, quando ele tá dentro do túnel, a neve tá.
Tá com a saída.
A saída.
E aí ele começa a sentir alguma coisa vindo atrás dele.
Dentro do túnel de concreto.
É. E era uma coisa que queria companhia, queria que ele ficasse lá pra sempre.
Oh.
Mas ele consegue sair a tempo.
Mas é engraçado os pensamentos que ele tem no meio. Não, fulano não faria isso. Eu tenho que sair.
E aí ele consegue sair e tal, e ele percebe que tem alguma coisa ali. E até parece que ele se lembra alguma coisa, que parece que alguém morreu ali, um menininho, uma criança, sei lá.
Não, eles falam depois que tem uma criança que teve um ataque epilético lá dentro, mas é meio que porque já tinha alguma coisa dentro.
Ah, é mesmo, é verdade. Aí ele resolve ir embora. Só que quando ele tá indo embora, cada vez que ele olha pra trás, ele vê os animais mudando de posição. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Jack.
Só de forma bem mais agressiva, porque é. Chegam até mesmo a...
É, isso que eu falo. Né? Só que quando ele tá quase chegando, ainda um dos animais consegue rasgar a roupa dele. É.
Machuca aqui a perna dele.
Machuca a perna.
É, logo quando ele tá chegando no balcão ali do... Uhum.
Mas ele consegue, consegue chegar. Consegue. Só que aí ele conta tudo pros pais dele e o Jack, em vez de falar, nossa, isso aconteceu comigo também, ele fala... Danny, você tem que parar de inventar essas coisas. Ele fala, não, papai, você sabe, você também viu. Eu já fico meio desconcertado, assim.
E ele dá um tapão no Danny.
É.
O foda dessa parte é que a Wendy ouve o Danny falando isso, você também viu. E aí o Jack fica com medo que ela questione ele por causa disso, só que ela não questiona.
É tipo, é...
Então ela fica muito também passiva na história, né?
Não dá pra entender a reação dela. Às vezes ela reage do jeito que, sei lá, tá super
protetora. Eu acho que ela tenta preservar a família de toda forma.
É. Porque ela sabe que o Danny sabe das coisas. Uhum. Ué, ela é quem mais sabe, né? Sabe o que as pessoas pensam e etc.
Então, até porque ela é um pouco desculpa. Iluminada.
É, não tem desculpa.
É, o Dick fala que todas as mães são um pouco iluminadas.
É.
E aí, nessa mesma noite, quando eles estão dormindo, o elevador começa a funcionar freneticamente.
Isso é um negócio que me dá medo. Assim, não no prédio, né? Porque...
É um elevador antigo. Que você abre a...
Aquele
que
só tem muito barulho.
É.
Não, mas a... Mas elevador no geral é um negócio meio...
Lembra do elevador antigo? Exato.
É, mesma coisa. Você fecha a gradinha, né?
Mas é um negócio que você fica pensando, né? Um negócio sozinho, parado, bonitinho lá, já não dá uma boa impressão. Imagina que o negócio começa a funcionar.
Não, os elevadores são novos, mas eu não gosto de pegar o do John Mendes.
Ah,
eu morro de medo
daquele elevador. Aquele prédio do diabo também, viu?
Não, sabe por que é ruim aquele elevador? Já falaram pra mim que gente ficou presa lá. Tipo, acabou a energia no prédio e gente ficou presa. Eu fico pensando, eles... Superlotam aquele elevador, né? O pessoal faz questão de entrar, até sem entrar esmagado.
Meu orientador me zoou, porque eu nunca fui.
Então eu levo você.
Ó, João Mendes, não tá aprendendo nada. Eu nunca gostaria de estar no João Mendes à noite e sozinho. Eu nunca gostaria de estar no João Mendes durante um holocausto zumbi.
Onde você gostaria de estar no holocausto zumbi?
No Peru.
Numa represa.
Eu gostaria de estar trancada dentro de um supermercado.
Então, não, numa represa elétrica, com muitos mantimentos e armas.
Tipo, os zumbis não conseguem entrar no supermercado.
Eu sei o lugar ideal. Só fazer um paralelo. A Cooper Rose de Ribeirão, ela é encostada na CBC de Ribeirão.
Ah, tá.
É, tipo, então é um supermercado e uma fábrica de armas.
É bom lugar, né?
Então,
bem pensado, né? Fica na divisa de Mauá e Ribeirão. E é um lugar assim, mais ou menos... Isso não tem tanta caça, né?
Mas eu acho que a gente não devia falar isso em público, porque todo mundo resolver ir pra lá, não vai dar certo.
Recorda essa parte.
É, agora tá bom. Agora a gente tá passando o Walking Dead e todo mundo tá ligado nessa.
É, por isso que eu tô construindo um bunker na minha
estratégia.
Eu vivi no tenho. Eu acho que aquilo parece um bunker.
É o da granada, né?
Não, da granada é ótimo.
Eu coloco comida e armas enlatadas. Comida e armas enlatadas.
Aí.
Não acredito que todos zumbis vierem.
Só um minutinho, olha só, a minha dificuldade é maior, eu sou canhota. O negócio é ruim pra abrir com a mão direita.
Tá bom, eu só com minimizada e antes.
Vamos voltar então pra cá.
Onde a gente parou?
O elevador começou a funcionar. Aí o Andy não queria que o Jack fosse lá ver o que era, mas ele falou: não, eu sou o zelador, é o meu trabalho. E aí ele vai lá ver e. E aí ele fala, não é nada, deve ser um pane. Aí ela entra no elevador, tipo, sei lá, tem um ataque, ela entra...
Não, a Wendy, ela começa a ouvir vozes como se fosse de festa, e o Danny também.
É.
Até que parece que ele enfia a mão em algum lugar.
Ela sobe no elevador, tipo, com metade do corpo, assim, e começa a jogar lantejoulas e coisa.
Mas, gente,
isso aqui é um curto-circuito, Jack? É. Tipo,
se não tinha nada antes... Eles não usam o elevador normalmente.
Ela não gostou desde a primeira vez que ela entrou no elevador, ela falou, não vamos usar o elevador.
Ah, mas também queria
ser. E aí, logo em seguida, tem outra cena. E a partir desse momento, o hotel já tá começando
a se manifestar
muito forte, né? Logo em seguida, tem a cena que o Danny também é um idiota, desculpa. Porque assim, ele já percebe. Ele tudo bem que ele é criança, mas ele já tá num lugar com medo. Você não vai tentar fazer coisas novas. Chega de curiosidade. Não, ele senta lá de frente pro relógio, vê um negócio e fala: ah, eu vou dar corda no relógio. E resolve dar corda no relógio do hotel do mal.
Ele gosta de testar tudo, né? Ele vai no playground, ele entra no túnel de concreto. Ele vai no salão de festas, ele dá corda no relógio. É,
ele entrou no quarto 217 sabendo que não era pra entrar, porque tinha algo de errado.
Faltando a suíte presidencial.
Não, então, só isso, mas, né? O que eu ia falar.
É que ele foi lá já. Ele entrou com o pessoal, né?
Não, o quarto 217 é a única hora que eu aceito. Porque assim, ele tava curioso e até agora nada no hotel tinha feito mal a ele. Uhum. Depois do quarto 217, meu, não toca em nada. Eu nem ficaria sozinho.
Porque... Sabe o que é engraçado no Danny? Ele tem umas frases meio adultas.
E depois
assim, pra
ele
idade dele. E ele tem atitudes
criança.
Muito infantis, tem. É. Ele tem umas atitudes muito infantis que você fala assim, uma criança de 6 anos. Que fale desse jeito, pô, não deve pensar desse jeito. O menino tem tipo um curto nas ideias e age como se tivesse três.
Bom, a verdade é que ele dá corda no relógio e ele tem uma visão do mal que eu não entendi muito bem. Porque, assim, isso é um negócio do Stephen. Quando ele começa a colocar esse negócio de visão, ele dá muitos cortes no meio da visão e muda muito a cena. E às vezes é muito confuso pra ler.
É só mudando o foco, mas mesmo assim fica perdido.
É.
Nesse caso, eu acho que é uma das visões mais bizarras que tem no livro todo. Afinal, ele vê um cara fantasiado de cachorro querendo.
Não, é mais pra frente.
Não é agora.
Não, aqui ele só vê o pessoal dançando.
É. Ah, então, mas assim, ele vê coisas ruins. E é um pouco confuso, sabe?
Eu falei
então,
que ele tinha menos, ó.
Tudo bem. Vai, deixa
Bom, ele vê isso e meio que quando ele dá corda, ele entende que a partir dali. Ele começou.
No próximo verão eu vou ter 7 anos.
Então.
Cada verão é um ano.
Mas ele não tá no verão, ele acabou de sair do hotel. Foi 9 meses que ele saiu do hotel. Não tá no verão de novo ainda. A ideia que dá é que quando o Danny deu corda no relógio, ele meio que começou alguma coisa. Ou tava em contagem regressiva. E aí o Tony fala pra ele que ele não ia mais poder ajudar o Danny porque o hotel não deixava. E o Danny, dessa vez, ele começa a pensar no Dick pra chamar o Dick. Ele pensa, Dick, me ajude, por favor, por favor. Daí corta e aparece o Dick na Flórida, recebendo a mensagem do Danny e saindo loucamente pra ajudá-lo. Então, na hora que ele recebe a mensagem, ele pensa que ele decide já que vai ajudar. Ele dá um jeito, dá uma desculpa lá pro chefe dele pra sair do trabalho e vai pegar o primeiro voo que ele conseguir pra Denver. E aí, nem vou ficar falando dessa parte, não acontece nada de especial. Em seguida, muda pra cena do Danny conversando com a mãe dele e falando, tipo, o papai não vai subir mais essa noite pra ficar com a gente e tal. E aí aparece o Jack lá na caldeira, tipo, a caldeira tá a 210, assim. Uhum. Lembrando que o Watson tinha dito pra ele que não ficaria ali se a caldeira
fosse 210.
E aí o Jack pensa em deixar o hotel explodir, ele morrer, o Andy e o Danny saírem. E a Wendy ganhar o seguro e tal.
Nota que o seguro era dobrado em caso dele morrer queimado.
$30 mil.
É verdade.
Hoje deve dar $350 mil.
É. E aí, mas ele... O hotel logo tira essa ideia maluca da cabeça dele e ele arruma lá um negócio e fica, não, parece que eu vou explodir o hotel.
Não, porque ele tá sendo pago pra manter o hotel, não pra explodir o hotel.
E aí, muda pro Dick de novo, porque nessa hora meio que realmente está acontecendo uma contagem regressiva. Toda a narração que fala do Jack ou da Wendy ou do Danny fala do horário. E aí muda pro Dick e fala do horário, pra gente entender o que estava acontecendo simultaneamente. Então mostra que o Dick já estava no avião lá, encontrou outro iluminado e tal. E aí volta pro Jack. Mostra o Jack querendo beber porque ele se queimou, tal, foi meio ruim pra arrumar a caldeira, ele fica meio estressado. E aí ele vai pro bar. E aí ele começa a conversar com o Lloyd lá, que era o barman. E logo em seguida aparece ele na festa. Tipo, à meia-noite ele tá lá na festa, no baile, interagindo com as pessoas da festa.
Começa a beber bebidas imaginárias, né?
Mas só que ele fica bêbado de verdade.
E a mulher dele chega depois, ela sente o cheiro de cerveja, ela sente o cheiro de gin. Né?
O hotel criou bebidas imaginárias. E aí a gente
já vem. Porque os caras falam que não tem bebida no hotel, né? Em nenhum lugar.
E aí, tipo, o hotel já tá forçando a barra total, não tá mais escondendo nada.
A adaptação do filme, se não me engano, o Jack ele acha um estoque de bebida escondido que era do Greg. No filme.
E ele
encontra.
O hotel cria bebidas imaginárias mesmo. E o Jack encontra na festa o Greg, que era o cara que matou as filhas
dele. E ele tá trabalhando.
Tá trabalhando na festa,
ele foi integrado ao hotel.
E aí
que vem a parte.
Inclusive, ele fala assim: ah, eu nunca fui zelador, você sempre foi o zelador. E o gerente do hotel tem grandes planos pra você, mas você precisa trazer o seu filho. Ah, é, tá, porque o gerente, tipo.
O gerente é
meu. Não tem. Ele não está falando do humo, entendeu? Ele está falando do mal.
Do hotel. Uhum. O hotel é o gerente.
E você precisa trazer o seu filho. Só que é o seguinte, né? Seu filho é meio desobediente, sua esposa fica te desafiando, eles são dois traidores. Você tem que dar uma surra nele.
Porque o gerente não é um preciso, tipo,
eles. É.
O gerente do hotel só gosta de.
E aí?
Consegue dominar a família.
É. Não, e é engraçado, porque o Jack fala assim pro Greg. É, você matou sua esposa e sua filha. Ele fala, não, imagina, não me lembro disso. O que aconteceu foi que eu precisei punir elas. E eu puni elas severamente.
Deu um tiro na cabeça.
E não, aí...
Deu uma chamada, né?
E assim...
Severamente.
Nessa hora, o Jack tá perdido. Uhum. Ele concorda que ele tem que punir severamente ao Andy e o Danny. E assim, é engraçado que ele fica egocêntrico. Ele não acha que o hotel quer o Danny. Ele acha que o hotel quer ele. O hotel tá precisando um pouco do Danny. Ele nem entende por que precisa do Danny. Na verdade, podia os dois ir embora e só ficar ele. Ele que é importante. Muda a cena de novo, né? Mostra o Dick a caminho, subindo a estrada de gelo. E aí muda a cena, a Wendy tá tipo no quarto, ela tá um pouco assustada, mas ela fala, ah, eu tenho que descer pra pegar alguma coisa pro Danny. Aí ela desce, ela fala, ah, não adianta eu tentar ficar me escondendo do Jack furtivamente. Ela vai lá, tipo, encontra ele bêbado. Só que não tem bebida. E
mas
vai
ela já
estava
andando com a faca. Não tá?
É, e ela já estava andando com a faca, porque ela ficou muito assustada. E aí o Jack tenta enforcar ela.
É o surto dele de verdade agora.
Aí, como, não, a partir daí já...
A partir daí já tá perdido.
Ele chegou a dar uma... Usou aquele taco na... Bateu nela.
Depois.
Né?
Porque o... Ele agora falou ele que... é. Porque o Greg falou pra ele que ele tinha que punir e deixou o taco lá de
não, mas isso é depois.
Depois.
É.
Nessa hora ele só tenta
enforcar.
Nessa hora é aquela parte que ele tá bêbado e ela vê ele no chão e ele agarra o tornozelo dela.
Ah, sim, ainda na cozinha.
Isso. Que ela tava com a bandeja de comida, até, que ela ia pegar pro Danny.
Aí ele tenta enforcar, o Danny vem tentar ajudar, ela acaba dando quebrando uma garrafa na cabeça dele e ele desmaia. Ela fala, olha, Danny, ele é o seu pai, mas não é o seu pai. É o hotel que tá dominando o seu pai. Então a gente precisa prender ele, porque... Aí a gente encontra um resgate, consegue tirar ele daqui e a gente fica feliz pra sempre. Mas por enquanto.
Não falou isso, exatamente.
A gente precisa prender ele. E aí prendem ele na dispensa.
Ó, lá tem comida, tá quentinho.
É, ele vai ficar lá, não vai morrer com certeza e tal. E aí eles sobem pro quarto. Só que à noite a Wendy fica tipo, meio paranoica, assim, pensando que ela tá ouvindo vozes e tá ouvindo o Jack sair e tal. De repente, quando fica silêncio, ela pensa, meu, ele saiu de lá. E aí ela desce, porque ela pensa que ela tem que confirmar. Enquanto isso, corta a cena e mostra o Greg soltando o Jack falando, tudo bem, só que você tem que, meu, você não deu conta do trabalho. Era pra você ter punido a sua esposa, agora você vai ter que matá-la. Ou será que você é um inútil e a gente devia ter falado com ela desde o princípio?
Aí
o
Jack aí ele promete... fica pior.
Aí o Jack promete que vai matar ela. O Halloran, o Dick, mostra o Dick subindo ainda a montanha e tal. Ele encontra outro iluminado pro caminho.
Ah, aí o Greg, ele soltou o Jack e deixou
o taco
de rota.
Falou no Dick. O Dick, quando ele tava subindo, ele já tem alguns avisos mentais de que ele vai morrer. E aí que entra o racismo do hotel.
Inclusive, o hotel consegue mandar uma mensagem pra ele falando, tipo, vai embora, não sei o que.
Vai embora é uma coisa
vamos
boa.
Pendurar você numa árvore, que ela, essa maneira de se tratar com negros, nesses termos que ele.
O hotel é bem educado, chega da medo.
É. Não, o hotel é né?
Chega da medo.
Não, fica assim, a educação.
Até o livro inteiro.
Não, mas é que assim, na hora que ele é bruto à distância, olha, não venha.
Aí a Wendy acaba encontrando com o Jack, então, no meio do caminho, perto da escada. E aí eles brigam, o Jack bate nela com um taco de rock, quebra umas costelas e tal. E ela consegue esfaquear ele nas costas. Mas aí ela vai subindo e mesmo assim ele continua indo atrás. E ainda mostra o Dick a caminho, mas ainda não chegou. Volta pra eles e ela se tranca no banheiro.
Na verdade, ela vai pro quarto porque ela acha que o Danny ainda tá lá sozinho.
Só que o Danny não está lá. E aí ela
sonhando, inclusive.
E aí ela se tranca no banheiro. E aí ela tá trancada no banheiro, o Jack tá tentando entrar e ela corta a mão dele e tal. De repente eles escutam o barulho do motor do snowmobile chegando.
Uhum. O Dick chega.
E é o Dick. Aí o Jack meio que larga e vai atrás. Quando o Dick chega, ele já encontra logo na entrada um leão de arbusto.
Eles estavam cercando.
Tipo, e aí vamos concordar. E o outro já falou, tipo, foda-se. É. Porque eu
não preciso esconder mais nada.
É, o hotel antes dos animais só se mexeu se você não tava olhando. Agora
é, o leão, hein?
Agora ele é mais escancarado.
O leão ataca o Dick lá, eles estão brigando, e o Dick taca fogo no leão e tal. Depois o Dick acaba conseguindo entrar, fugindo dos animais. Mas ele taca fogo no leão. Ele taca fogo em um leão, mas tem os outros animais, sim. Ele tem que fugir pra entrar.
É que aí eles não conseguem entrar porque o lugar é feio.
Quando ele tava subindo a serra, ele já encontrou um animal de...
Foi quando ele chegou.
Chegou. O bicho derrubou ele e deixou...
Ah, tá.
Derrubou os animais.
Aí ele encontra o Jack bate nele, deixa ele inconsciente e aí o Jack vai atrás do Danny.
Agora é a hora que o Tony fala do...
Aí mostra o Danny tendo uma visão e o Tony explicando pra ele que ele tinha que lembrar do que foi esquecido e falando...
Esse pedaço era meio confuso, porque depois você vê que ele fala que o Tony parece
que ele fosse ele mais velho.
Aí você descobre que o segundo nome dele é Anthony.
É.
Tony. É porque não dá nenhuma descrição, ele sempre via o Tony de longe.
É. Nunca ligou ele jovem. É como se ele tivesse do futuro mandado uma mensagem pra ele no passado ou algo do tipo. E aí, o Tony explica pra ele que ele tem que lembrar o que foi esquecido e ele vai lá pro terceiro andar e o Jack vai atrás dele. A Wendy encontra o Dick e meio que acorda ele e fala, meu, a gente não pode fazer mais nada, agora o Danny que tem que resolver o problema. Uhum. E aí mostra o Jack conversando com o Danny, tipo, ameaçando, né, bater nele, né, que ia dar o remedinho pra ele. Aí o Jack conversa lá, só que aí o Danny nessa hora ele tá, tipo, determinado. O tempo todo antes, ele tinha as visões e ele falava, você não existe, você não existe, não adiantava nada. E nessa hora ele vira pra visão e fala, máscara falsa, você não existe. E aí a visão desaparece. Agora ele tem o poder.
Ele aprendeu a controlar.
Não, mas quem tá ajudando ele, entre aspas, também é o Jack, de verdade, né?
Mas é depois.
Na máscara fica sumindo.
Não, mas é depois. Primeiro ele vê umas coisas no meio do caminho, tipo, fala isso desaparece.
Não, mas a parte do cachorro, do homem cachorro lá?
Não, do homem cachorro ele não consegue, mas na hora que ele sobe pro terceiro andar, tem tipo uma pessoa, duas pessoas caídas no chão e vão tentar impedir ele, ele vira e fala, máscara falsa.
Ele tenta usar o mesmo cachorro, mas não consegue.
E aí ele tá conversando, tipo, aí ele começa a falar com o pai, tipo, falar a verdade, assim, você não é meu pai, não sei o quê, e é só uma máscara, eu sei que você é o hotel e tal. Aí aparece o Jack de verdade, né, tipo, tem um laço, assim, que ele consegue se controlar e fala, Danny, corra, eu te amo, não sei o quê, e de repente parece que o Jack tá brigando com ele mesmo, e bate no próprio rosto até não ficar mais o rosto do Jack, e aí, tipo, fala pro Danny, agora não tem mais máscara, então, não sei o quê, e aí o Danny fala, seu idiota, mas você esqueceu que ninguém regulou a caldeira o dia inteiro. Aí o cara sai loucamente pra tentar tirar, e o Danny percebe que era isso que foi esquecido. E aí, tipo, o Danny corre, pega o Dick, pega a mãe dele e fala, ó, a gente tem que ir embora, o hotel vai explodir e tal. Aí eles saem, aí eles conseguem correr lá pro negócio, pro snowmobile, e os animais não correm atrás porque o hotel já tá queimando, o hotel tá explodindo. E aí o Dick vê, tipo, um negócio negro sair do hotel e ser destruído. Só que aí, antes de sair ainda, essa parte também é legal, eles vão, tipo, no lugar que tinha lá fora, no depósito, né?
Pra pegar...
Que era onde talvez não ouviu que o Jack quebrou. Pra pegar uns cobertores, porque, tipo, eles estavam... A Danny e a Wendy estavam totalmente não preparados pra neve.
É.
E aí, na hora que o Jack entra, tipo, o hotel tenta dominar ele também, tipo, falando... mate eles, esses brancos aí que querem te escravizar, não sei o que e tal.
Hora da vingança, né?
Ele quase é controlado, mas aí ele, tipo...
O hotel muda de
lado.
Redneck pra Pantera Negra. Né?
É. Aí, tipo... Mas no último minuto...
Ele encontra os dois mafiosos mortos no caminho, depois a mulher do tango.
Isso, também. E aí ele fala rosto falso e pronto.
Isso aqui, ó. Rostos falsos não verdadeiros.
Isso. E aí pronto, era só isso que ele tinha que falar, porque ele não aprendeu isso desde o começo.
Ah, a palavra mágica, tô tripado, né? Tinha que falar o nome ao contrário, é isso.
Aí o Dick consegue se manter no seu juízo, pega os cobertores e aí eles descem. Vou embora, depois...
Eu juro, achei a frase que você queria.
Achou?
É, vem cá, seu pedreiro, vem cá e come como um homem.
Ah, eu tinha achado, mas eu tinha uma antes.
Eu queria.
Então, fica esquisito se falasse.
Bom, deixa eu só terminar então, rapidinho. Uhum. Aí, eles conseguem descer e corta e mostra que o Dick comprou um hotel e separou dois quartos que eram especiais para o Andy e pro Danny. E meio que um final feliz, embora o Danny tenha ficado meio traumatizado, assim.
E o pai morto,
mas a Wendy...
Tava vivendo de renda.
Mas ela queria trabalhar, ela não queria viver.
O Al arrumou um emprego pra ela.
Então é isso, aí acaba o livro. Tipo, um final mais feliz possível. Porque quando eu comecei a ler o livro, eu achei que ia todo mundo morrer. Então e aí eu vou admitir, chegou uma hora que eu tava um pouco tensa, eu tive que ver o final do livro. Não o final, assim, tipo, eu abri a última página, eu trapaceei, porque eu tava muito tensa.
Tá fazendo fácil todos os livros.
Não, eu não faço isso. Eu não gosto de fazer isso.
Eu não gosto de saber como chega naquela parte.
Mas sabe o que acontece? Eu tava tão desmotivada com a ideia que eles iam todos morrer, que eu não tava mais querendo ler o livro. Aí eu abri a última página e vi aparecendo o Andy e o Danny e falei, tudo bem então. E aí eu continuei lendo o livro.
Você falou do final do livro original, né? No final do Kubrick, o hotel não explode, o Jack morre congelado num labirinto de arbustos lá.
O Dick morre. O Dick morre, inclusive. No filme.
O Dick morre no filme. Ele leva uma machada no peito.
Isso. Quem sai com o snowmobile é
só ela e o menino.
E acaba aí, eles vão sair, depois não mostra mais nada.
E na minissérie que foi feita, que inclusive teve aquele co-direção do Stephen King, foi extremamente fiel ao livro. E mais do que fiel ao livro, perfeitamente fiel à ideia do Stephen King. Tudo que o Stephen King queria mudar do livro, ele mudou na minissérie. Tanto que no final da minissérie, a caldeira não explode por descuido no fim. É o Jack ele meio que se volta para o lado bom da força.
Não, foi o que eu imaginei quando eu tava lendo.
Sim. E ele ele pega e fala pro Danny assim, não, sai daqui, Danny, leva sua mãe. Aí ele sai correndo pra caldeira e aumenta ela no máximo, assim. E fica lá esperando ela explodir, ouvindo os fantasmas conversando com ele, os fantasmas putos com ele, né? Ele falou, não, vai ser assim mesmo. Ele fica cuidando da caldeira pra que nenhum fantasma mexa nela. Pra ela explodir e acabar com o hotel de uma vez. Ele se martiriza, né?
Eu gosto mais do jeito que acontece.
Ele descuida e descuida.
Porque dá
você
pra.
Você não gostava do Jack?
Não é isso.
É que pelo menos
eu não gostava muito dele. Porque, ele é meio bem. Ele gostava do filho e da mulher, mas a verdade é que ele sempre foi problemático desde o começo. Se você for ver, ele era um problema na vida da Wendy e do Danny. Então, de certa forma, o final foi mesmo feliz. Porque eles ainda se livraram do estorvo.
E ganharam dinheiro.
Não é pra ser má, assim, mas...
Não, mas é que o cara não ajudava,
O Jack não era um cara bom.
Na verdade, ele não é que ele não ajudava os outros, ele não se ajudava. Ele se sabotava, que nem ele não precisava ser... Ele adiantou o cronômetro no caso do menino.
Ele
tinha tentado ajudar o menino, mas aí ele acabou ajudando da pior forma possível, ele podia ter conversado com o menino de outra forma. Ele foi lá e ligou pro Uman.
Ele não gostava do moleque, porque ele achava que o moleque tinha colado no exame, entendeu?
Então, tudo bem, mas ele podia ter resolvido a situação de uma outra forma.
Mas o moleque não queria resolver, quando ele conversou com o moleque ficava gritando.
Não era nem só isso.
E aí depois ele mesmo se sabotou no emprego, quando ele pegou e foi lá e ligou pro Uma. Ele não tinha nada que ligar pro Uma. Se mesmo que ele continuasse depois, ele mesmo se sabotou nessa daí.
Mas essa parte ele já tava meio que subindo pro hotel.
O livro, no final, o hotel mesmo fala que foi, tipo, ele que colocou o livro
gerente,
lá pro...
Né?
O gerente colocou o livro pro Jack.
Acho que quem fala isso... É o barman.
É o Greg, né?
Ou o barman ou
o Greg. Greg, né? Às vezes eu confundo ele com o barman também, porque ele tá vestido de garçom.
Ele tava empurrando o carrinho das bebidas. Bom, vamos pras notas. Primeiro critério, trama, Gustavo.
Trama, eu gosto da trama do Iluminado bastante. Eu acho que com os personagens é a parte mais importante do livro. Eu vou dar 5, porque ela Eu gosto porque ela explora essa ideia de isolamento enlouquecedor junto com uma coisa com o sobrenatural. E tanto que, assim, por um tempo fica um pendor de dúvida de se é verdadeiro ou não, mas não dura muito tempo, né?
Não.
Se eles estão.
Pra mim, depois das vespas, já era.
Não, tudo bem, né? Podia ter o Jack que tinha feito um negócio mal, né? Que ele era
não, mas não. Tudo bem, se fosse okay, um mal duas vezes.
Mas ele fez o quê? Não fez efeito? Elas dormiram só em vez de cair mortas? Eram dormindo? Ah, pode ser.
Ele jogou fumaça no lugar de jogar veneno, né? Elas só se foram embora.
Quer dizer que o cara era meio doido.
O cara um tonto.
E aí depois foram pra casa dentro do quarto do menino? Pra ela sair, não tem como elas voltarem.
Não, ou ficaram tontas lá dentro, né? Dormindo. Eu gosto da parte das alucinações, da maluquice, só que acho cansativa, mas eu acho que isso perde em outro critério, não no trama.
Ju, eu vou dar 5 também pra trama, é bem, bem elaborado, o jeito que ele te leva a você ficar com medo de acontecer alguma coisa com o Danny, e que o menino faça alguma bobagem sozinho, que não precisa de muito, a gente viu, ele foi no quarto que ele sabia que tinha alguma coisa, no playground quando ele também sabia que tinha alguma coisa, então você fica preocupado com o que pode acontecer.
Você falou isso, eu queria fazer um comentário que eu esqueci. Eu gosto que Stephen King ele usa, entre aspas, todos os clássicos de assim, acontecimentos de terror, tipo aquele negócio do elevador funcionando sozinho, das vozes, etc. Só que assim, ele, entre aspas, usa os clássicos, ou ele criou os clássicos ele mesmo, né?
Acho que ele pega os medos humanos.
Porque se você fica num lugar sozinho, a pior coisa que pode acontecer
é que tem coisas que ninguém criou, assim. Tem vários medos que ninguém criou. Tipo, é meio que natural.
Mas se você tá sozinho num lugar escuro,
não foi alguém que criou o medo do escuro. É tipo natural da pessoa naturalmente ter medo do escuro.
E crianças fantasmas querem que você fique com ela para sempre.
Eu acho que também deve vir do subconsciente humano, porque
tem medo de criança, é meio bizarro, né? Mas tudo bem.
Não, não tem medo de criança.
O problema é ela querer ficar com você para sempre num lugar estranho.
Medo assustador.
Bom,
desculpa, continue.
Ju. Então, não, eu acho assim, é o jeito que ele explora isso daí, ele explora os medos. Ele faz você ficar pensando o que vai acontecer com ele, que nem a Dani que trapaceou pra saber se o menino ia ficar bem.
Não, mas sabe por quê? De verdade.
Então, isso que eu tô falando, ela explora o negócio. Você fica numa
ideia de que ia todo mundo morrer no final. Eu tava tipo, eu não queria ler um livro que é todo mundo morrer no final.
Mas então, é isso que eu falo, ele explorou de forma tal que você fica preocupado com o que vai acontecer.
É.
Porque você acha assim, no começo você fala assim, ah não, o menino ele é esperto pra idade dele, e então ele não vai fazer nenhuma bobagem. Quando você começa a ver que o menino age de acordo com a idade dele, entendeu? Ele
é um imbecil, né? Até 6 anos é um imbecil.
Até 6 anos é um imbecil.
Imbecil,
só. Então, você vê que ele é imbecil, aí você fala assim, não, vai dar alguma coisa de errado, entendeu? Uhum. Então, por isso 5.
Ed.
Bom, eu vou dar 5 também. E isso eu acho que mais pelo grande diferencial, que é a forma que ele constrói a partir dos flashbacks. Ele não fala diretamente que tipo de coisa que acontece, mas o que eu acho interessante é você, o próprio leitor, construir a imagem a partir dos problemas que cada personagem teve ao longo da vida. E a partir de então você se preocupa mais com o final, você consegue antever o final a partir da personalidade, do histórico de cada um, né? Isso que eu acho que é o grande ponto na trama. Que até se confunde um pouco com um personagem, vou mencionar de novo.
Bom, eu vou dar 5 também, porque eu li o livro só à noite, praticamente, e eu ficava um pouco com medo pra dormir depois, pra falar a verdade. Não é mesmo, assim, é que você cria uma tensão, assim, forte, e depois não dá vontade de dormir.
Mas você é meio impressionável, vamos combinar.
Você ficou com medo daquele livro, do aprendiz.
Eu não fiquei com medo, eu fiquei com medo de ter... eu fiquei com agonia, é diferente. Esse aqui eu fiquei com medo mesmo. Não...
Pois é, durante
a agonia mesmo.
Os judeus não tinham medo.
É tipo
agonia.
Não, vou explicar a diferença pra vocês.
O filme de suspense e o filme de terror?
Não, a agonia é tipo o que eu sinto quando qualquer pessoa começa a falar de coisas médicas. Sabe, alguém começa a falar, ah, ele quebrou o osso, não sei o quê.
Ah,
ele
quebrou o osso e tá quebrado.
É tipo de agonia. Medo é tipo, você fica meio tenso, assim.
É tipo você não
é tipo
tá com vontade de banheiro, tá vontade no banheiro à noite, mas você não vai porque o corredor tá escuro.
É tipo eu dormir com o abajur aceso, entendeu?
Ah, tá.
Tipo, isso é medo.
Você dormiu?
Aliás, eu não dormi com o abajur aceso.
É isso que eu ia falar, ela colocou bem ali. Não, aquele abajur é pra leitura mesmo, mas é...
dormi no meu rosto, eu dormi com ele
aceso. Mas eu dormi com ele aceso. E é isso, sim, eu achei que foi bem construído também. É, eu acho que o Stephen King, ele toma o tempo necessário pra criar atenção. Pra você perceber o que vai acontecer, mas você não sabe bem a hora que vai acontecer, né? Isso é bem
eu
legal.
Eu acho que é a melhor parte do Stephen King, ele tem boas ideias.
É, a ideia é boa, assim. E é como você falou, assim, ele mexe com medos que, tipo, você pensa que são seus medos também, assim. Tipo, se você estivesse nesse hotel, você ia ter medo do elevador.
Você tá num lugar vazio e ouvir um barulho. Você sabe que não tem ninguém no lugar. É você escutando um crack, um negócio caindo. Não, você for o vento.
Esse
você
é outro medo não. Natural. Medo quando você tá num lugar isolado, sozinho. Então eu acho
que... Esse medo natural é palhaços, que é o que ele usa no It.
Nossa, palhaços eu acho assustadores mesmo.
Meu, no It tem uma cena que os caras veem um palhaço no bueiro chamando eles. Sabe aqueles bueiros com aquele lobo? Imagina você tá passando e tem uma cara de um palhaço.
Fazendo que nem o cigano. Bom, assim, ó, Gustavo.
É assim, ó. É muito macabro, velho.
Próximo critério, personagem.
Personagens, eu acho muito bom, mas eu já não acho tão superior quanto a trama dele. Então, assim, comparando com a trama, eu acho que os personagens eu dou fácil. Porque eu gosto dos personagens, mas alguns eles chegam a ser antipáticos. E, ou, às vezes a ação não condiz com ele mesmo,
que sabe?
Uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra. E não dá pra usar a classificação, é que apesar de ele ser criança, ele é iluminado. Porque ele tenderia mais pra um lado. Ou ele faria todas as ações como uma criança, ou
como iluminado.
Ou mais como iluminado. Mas ele é muito equilibrado como as coisas acontecem pra tentar mostrar que ele é ambos. Apesar de que o Jack é legal, eu gosto da construção maluquice dele. Uhum. Eu me identifico muito com ele.
Assim. É, você é violento e ansioso,
exatamente,
né?
Exatamente, é. Alcoólatra. Dupla personalidade, sabe? Eu fico bravo com facilidade. Às vezes eu bato nas pessoas.
Ainda bem que a Dani senta perto dele.
É, então.
Vai bater primeiro.
Então,
é brincadeira, viu, ouvinte?
A gente tá conversando com a Thaís, ela
rosto,
tem uma mancha de
roxo. Ela tá roxo,
tem poucos personagens, mas eles são muito legais, eles são bem feitos. Mas lógico que, principalmente por ter poucos personagens, eles poderiam ser melhor ainda. Tem pouquíssimos, né? Tem 4 personagens.
Não, isso merece um comentário.
A porta abriu sozinha.
Abriu sozinha.
Mas é que, na verdade, minha porta ela não fecha direito se você não fechar e dar uma apertada.
Não, peraí. A porta estava fechada até agora.
Ela tava bem fechada.
Mas ela abre sozinha no meio do nada mesmo.
Não, faz duas horas que
a gente está aqui. É normal isso. Mas
faz duas horas que a gente está aqui, a porta não abre.
Eu falo com você?
Eu não vou mais no top.
Tá bom, tá bom.
Quem morou aqui antes de você?
No japonês.
Ixi.
Acho que o espírito de muitos peixes da sombra.
Vai.
Você não sente um cheiro de arroz muito grande?
Personagem, Juliana.
Você gosta de aviãozinho?
Eu gostei de personagem. Pera aí, vai. De novo, personagem, Juliana.
Eu gostei bastante dos personagens. Eu acho que no 4, eu fiquei entre o 4 e o 5, porque assim, é complicado. Os personagens são.
Mas é 4 ou é 5?
Arredonda pra cima, eu acho que sempre foi estar 5.
É, 5. É, tá. Porque assim, o que o Gustavo falou é válido. São poucos personagens, dá pra ser melhor trabalhado. Tem esse conflito do comportamento do Danny, tem o conflito do comportamento do. Assim, dessa alternância de comportamento, sabe? Uhum. Tipo, uma hora ele age como... Ele tem uns diálogos que ele é muito adulto e ao mesmo tempo ele faz umas idiotices de, sabe? Tudo bem, uma criança de 6 anos faria, mas ele não age como uma criança de 6 anos a maior parte do tempo. Mas mesmo assim, os poucos personagens acho que eles foram bem trabalhados. Quer dizer, eles têm uma base, a forma que ele mostra pra você o comportamento dele, as instabilidades do personagem, já mostra pra você desde o começo, olha, o cara é doido. Você já olha pro Jack desde o começo sabendo que, por exemplo, tem alguma coisa errada. As lembranças que ele tem do pai dele é uma coisa muito recorrente. Então mostra pra você que são personagens, assim, eles são trabalhosos, são personagens difíceis, personalidades difíceis.
A cena da lembrança principal do pai dele é muito bizarra, né? Do jantar. Tá todo mundo comendo normal, né, bicho? Ele pega a bengala e dá pia na cara da mulher dele.
Mas sabe outra coisa que também é engraçada? Ele gostava do pai dele até ele começar a ver uns negócios esquisitos no pai dele. É. Do tipo, o pai dele vinha fazia vinho com ele e jogou ele pro
alto. Então, quando ele fica completamente maluco, ele percebe que o pai dele, na verdade, tinha toda a razão.
Verdade.
A mãe dele que era uma idiota.
Bom, o problema são os outros.
Ele gostava do pai dele porque ele era predileto do pai dele. E, no fundo, ele acabou copiando o comportamento do pai dele.
Eric.
Bom, eu vou dar 5. Eu acho que como terror mais psicológico, eu acho que os personagens foram bem trabalhados. E contra essa questão da divergência de comportamento, hora infantil, hora mais adulto, eu acho que é natural da própria personalidade perturbada deles, né? Eu acho que não é um ponto que você vai...
Você vê que desde o começo eles já até mostram meio...
Veja um esquizofrênico, por exemplo. Ele tá conversando com você num assunto trivial sobre esse microfone, por exemplo. Tchau. É isso aí, então, comportamentos são realmente bem conflitantes.
Falou desse negócio esquizofrênico, eu lembrei. Ano passado, Stephen King falou que ele estava querendo escrever uma continuação do Iluminado.
Ah, é?
É, ele ia chamar de Dr. Sleep, ia ser com o Danny com 40 anos e trabalhando num hospício.
Ah, bem conveniente, né?
Vou atribuir 4, porque eu acho também que o Danny tem alguns problemas na construção do Danny. Agora, os outros personagens eu acho que não. Mas eu acho que tem. Eu acho que tem um problema na construção, porque a personalidade dele não ficou bem definida, assim. E apesar de ser criança de 6 anos, por exemplo.
Acho que mesmo crianças de 6 anos brilhantes não chegam a ser.
Mesmo crianças de 6 anos normais, assim.
Não são estúpidas.
Nenhuma criança tem uma curiosidade tão grande que supere o medo. Não tem. Meu, uma criança.
Eu tinha medo. Você
já viu uma criança ter pavor de uma coisa? Depois do negócio do Fort Lane de 17, nenhuma criança ia ficar andando sozinha naquele hotel.
Eu tinha medo de machucar, mas eu construí um trebuchê quando tinha 7 anos.
Não, mas não é esse tipo de medo. Medo de.
Eu quase machuquei mesmo.
É pavor. Não.
Mas por favor,
não medo de cair, mas medo de coisas sobrenaturais. Tipo, meu, eu levei minha priminha uma vez, a gente foi na cidade das crianças e tinha. Tem um negócio que passa, tipo, num túnel escuro, assim. Ela tem medo escuro. Meu, ela começou a chorar loucamente. Tipo, não importava que a gente tava lá, que a gente tava falando pra ela que era um brinquedo, que era só um pouquinho. Meu, mas é que quando a criança tem medo daquela situação, ela tem pânico.
Ela agarra, no primeiro negócio que der,
nem que ameaça ela de morte, entendeu?
Sabe o que é engraçado? É. Você ensinar a criança a ter medo de alguma palavra muito aleatória. Fizeram isso comigo quando eu era pequeno.
Qual foi a palavra?
Jegue. pra mim era um ícone de terror, eu nem falar Satã.
Sim.
Vai lá, hein, o Jegue tá no escuro, sabe? Bom. Eu ainda tava encontrando ele treinou o cachorro dele, pra sempre que ele saía pro cachorro dele, ele falava child porn. Aí ele falava com o cachorro assim, Charge Ford, aí o cachorro com a mão feliz, assim, arredar a porta, balançando o rabo.
Oh, meu Deus, aí bom, próximo critério, escrita, Gustavo.
Então, aí eu acho que é a parte complicada, Stephen King. Eu acho que. Escrita eu vou dar 3. Ou atribuir 3.
Se dar 3 também.
Dá 3. Eu gosto do jeito que ele escreve, mas eu não acho nem de longe a mais brilhante das escritas, assim, o Stephen King. Não é a melhor parte dele. É legal, assim, mas por vezes ele se perde em alguns trechos, assim, de descrição. Às vezes eu acho até repetitivo algumas coisas. É que eu quero explicar por que não entra na leitura, mas é estranho. Mas é porque tá na escrita, assim, é o jeito que ele escreve mesmo, literalmente.
É um livro que se concentra no diálogo.
É, eu também.
Não, meu problema são os diálogos. Meus problemas são
os flashbacks.
É.
As descrições.
Muito confuso, é. Muito...
É, exatamente.
Sim, você não afeta a minha nota. Vai afetar a minha.
Eu acho que assim.
Tá acontecendo no momento.
Para um roteiro de um filme, isso é bom, porque no filme faz sentido. Você
porque você consegue ver o que é flashback, porque a cena muda.
É. Mas para um livro é confuso demais.
Eu me perdi no flashback. Eu me perdi nos 2, 3 flashbacks aí. Eu tenho que voltar e ler.
As descrições são literalmente cinematográficas. Tipo, você tem que montar
a imagem.
A imagem, parte por parte, na sua cabeça. Você não consegue acompanhar.
Em outras partes, a leitura flui.
Chega no final da descrição e fala, peraí, onde está se passando isso?
Em outra parte, você lê mais fácil, porque do jeito que ele descreve as cenas, é mais fácil você ler.
Mas agora
que ele
faz assim...
É, dá sua nota.
Vai.
Aí eu vou dar 4. Não acho que mereça 3, nem mereça 5. Porque assim... Nas partes, por exemplo, que ele faz o flashback, eu me perdi. Aí eu tive que voltar e ler de novo.
Então isso afetou tanto o modo de escrita dele, afeta a minha leitura de uma forma que, assim, enquanto ele vai escrevendo certas coisas...
É, a gente não sabe a diferença também que da experiência definiu isso em outros podcasts.
Eu sei, né? Mas então, a forma de escrita dele afeta a minha leitura. Porque enquanto outras partes você, ele faz uma descrição que você consegue imaginar facilmente, as outras partes que nem essa daí tem que voltar pra você falar assim, não, isso não tá acontecendo agora. Já aconteceu, mas aí eu tinha que voltar pra ver quando que tinha começado o flashback. Porque não faz nenhuma indicação, assim, com...
Os flashbacks começam a descrição no meio do nada, né?
É, então, e o cara tem flashbacks, tipo, ele tem vários flashbacks ao mesmo tempo, e ideias, pensamentos no meio, e é... Tem horas que fica muito...
É a escrita dele. É no meio do diálogo. Ele tá tendo um diálogo aqui, aí ele corta o flashback, depois ele volta o diálogo.
Mas não é a escrita do Stephen King. É a escrita do Stephen King no Iluminado.
Não sei, eu não li outro
que eu li, que foi A Hora do Vampiro. Ele não tem isso. Ele
Mas
eu
acho que esse
tem
tipo
outro
de...
problema que não são esse.
Esse tipo de recurso que ele usou aí, então, é mais pra te dar a ideia do tipo, olha, o pessoal tá tão... Porque deixa você meio confuso também.
O engraçado que ele, cada livro dele é muito diferente do outro. Tem uns livros dele que eu acho horrorosos e tem uns livros dele que eu acho assim sensacionais.
Esse é o primeiro que eu leio.
E aí, é engraçado, porque assim, pra cada livro ele tem uma ideia bizarra que nasce e vê o livro. E é completamente diferente. E aí ele muda meio que o jeito dele narrar a história também. Ele é meio experimental.
Não, ainda
também.
Bem que ele não é repetitivo, né? Porque tem livro que você lê um, você lê o segundo.
Vai querer o Bernard Cornwell, por exemplo. Vai, vamos.
Então, o Bernard Cornwell é um negócio assim, ele nunca vai me decepcionar, sempre vai ter...
Porque você gosta dele, ele faz a mesma coisa.
Eu gosto daquele jeito, ele sempre vai ter os dois elementos.
É.
Stephen King não. Às vezes você lê um livro que eu gosto, eu fui ler um livro que eu achei que ia ser muito legal, com aquele Olhos do Dragão, e eu fiquei decepcionado, eu achei muito tosco.
É?
Porque é o outro livro dele que ele narra uma coisa meio medieval, o outro é aquele Talismã. O Talismã eu gostei pra caramba, o primeiro livro do Stephen King que eu li. E aí depois eu li o Olhos do Dragão e eu não gostei.
É.
E apesar de ser um tema parecido, o estilo é muito diferente, a história, tá? Então...
Bom,
ele é maluco. Ele tem uma personalidade, cada um quer dizer.
Aqui eu acho que eu vou dar 3. Eu realmente achei ela meio confusa em alguns pontos. De um lado é um grande diferencial, mas de outro eu acho que pelo excesso acabou deixando bem confuso, né?
Bom, eu vou atribuir 3 também, porque eu achei que foi meio problemático essa parte dos flashbacks e tudo. Por um lado, eu acho legal, mas eu acho que ficou cinematográfico de tal forma que é difícil montar na sua cabeça. Se estivesse na tela, na TV, provavelmente faria sentido. Mas pra organizar essa ideia, dá muito trabalho, assim, acaba influenciando mesmo na leitura. Então, por isso, vamos pra leitura. Gustavo.
Então, a leitura é a parte mais problemática, lógico, do livro, e arrastada. Infelizmente, eu vou dar 2, porque eu não li num ritmo acelerado o livro. Eu li bem picotado.
Eu tô lendo pelo tempo que eu li o livro.
É.
Record. É, mas você foi obrigada, né?
Depois eu comento.
Eu li o livro bem picotado, teve dia que eu peguei, assim, eu falei, não, eu vou ler o livro o dia inteiro, e eu não conseguia.
É, tipo, ontem eu tive tempo pra ler também. Acabei? Não, acabei hoje.
É, normalmente, quando eu pego um livro, eu falo assim, não, eu vou ler o livro inteiro, não importa o que aconteça, assim. Eu tive que terminar o Brumas de Água Neta, porque eu não tava conseguindo ler, pra gente ler o podcast.
Boa sorte pra vocês.
É, então.
Não, dá pra começar,
aí
mas
o... Esse livro, ele tem uma... Mas eu não sei exatamente o que é. Pode ser os flashbacks, pode ser as descrições psicológicas, pode ser, sei lá, tudo. Engraçado é que quando chega, é que nem a Dani falou, quando chega nas partes legais, você lê de uma porrada só. Tipo, a descrição do o capítulo do Danny Dance do quarto 217, do Jack
Dance
do quarto
217,
a descrição do Danny e do Jack no playground. A descrição
é, realmente é isso que eu falei. Essa com o Jack, eu, tipo, muito
legal. Então, essas partes você vai, quando não tem flashback, você vai que vai.
Quando começa a falar.
E que quando não tem descrição, quando ele fica meia hora descrevendo o hotel, porque assim. De certa forma, o hotel, ele é um dos personagens.
É.
Só que eu acho que o Stephen King passa tempo demais, às vezes, descrevendo alguma coisa do hotel e cansa. Ou descrevendo alguma coisa que a Wendy... As partes da Wendy eu achei todas chatas. A Wendy, tipo...
Ela é chata.
Tinha uns pensamentos chatos, não sei.
Ela tá espancada.
É.
Aí vai
rápido,
ela é rápido, né?
É, exatamente. Porque aí a parte que tem suspense ela... dela, ela indo pelo hotel achando com medo de encontrar o Jack.
É.
Eu vou dar a minha nota. Eu vou dar 2 pra esse daí também. Porque, olha, foi triste ler os flashbacks. Eu me perdi várias vezes esses negócios. Eu tive que voltar pra ler. E aí, isso me tomava muito tempo. Apesar de eu ter lido rápido, por pura falta de tempo.
Foi uma necessidade, né?
Necessidade, é. É que ontem eu fiquei vadiando no cabeleireiro e aí eu fui lendo, né? Então eu li metade do livro ontem e metade hoje pela manhã. Eu consegui ler entre ontem e hoje, eu li o livro inteiro. Mas assim, teve uns pedaços que eu falei, não. Então, tipo, ele vai repetir a mesma história do pai. Ele conta várias vezes esse episódio do flashback do pai dele.
Ele é repetitivo em algumas coisas, porque ele pega essas coisas que foram mais traumáticas e ele fica com em várias partes.
Em partes eu entendo.
Eu acho que repetiu umas 3 ou 4 vezes.
Do pai?
Do pai com o gado.
É, do pai do gado, né?
Depois, ele acaba misturando. Eu até entendo como ele quis fazer isso, mas ficou chato pra ler. Apesar de eu ter lido rápido,
Foi por obrigação.
As partes, apesar que as partes, por exemplo, que nem o Gustavo falou, do quarto 217, do playground, as partes de mais suspense, mais ação, vai muito mais rápido.
Bom, Eric.
Eu vou dar 2 também. Olha, pra você ter uma ideia, eu comecei a ler esse livro há mais ou menos 1 mês e 2 semanas, 1 mês e 3 semanas, muito tempo. Li 120 páginas. Parei 3 semanas ou 2 semanas.
Depois a gente
entrou. É. Não, mas é que não me deu vontade de continuar.
Também.
Foi um sufoco avançar a leitura de 50 páginas ontem. Foi acabar 50 hoje, ainda pulando em alguns blocos. Porque fiquei
desafio. Ah, não. As partes que eu começava a descrição, que voltava a descrição, eu dei uma ligeira pulada.
É, eu vou emendar só, porque eu vou comentar junto com o Eric que eu tive o mesmo problema. Eu também vou dar 2. Eu comecei a ler também mais ou menos junto com o Eric. E assim, eu tive tempo livre pra ler o livro e eu não li o livro.
Aliás, eu tive tempo até durante as provas, porque eu não estudei.
Exatamente. Não, eu tive durante a semana, porque não, mas, eu chego do dia de prova, eu não estudo de novo pra prova do dia seguinte. Mas a gente chegava cedo, então daria pra, por exemplo, fazer umas 2 horas de leitura por dia.
Mas eu vou ser sincera.
Não queria ler, eu tipo, não
falei das provas, mas eu vou ser sincera. Eu li pras provas, mas eu li outras coisas no meio do caminho.
É,
eu
então
não mais interesse. Porque assim, eu li 20 folhas. Lembra que eu perguntei? Você falou assim, quanto você leu? Ah, li umas 20 folhas. E depois disso eu empaquei. E deixei. Aí entrou as provas, eu fui estudar para que eu precisava de mais nota, não sei o quê. Tinha a apresentação na monografia e tudo mais no meio do caminho.
Então, e assim, mesmo ontem à noite eu tinha 100 páginas para ler. E aí eu falei, bom, eu tenho que ler até amanhã. Só que eu tava no meio da leitura e aquela parte preguiçosa do meu cérebro me falava, ó, e olha que era as 100 últimas páginas são as melhores partes. Mas mesmo assim, tinha hora que eu falava, será que eu não devia deixar pra amanhã? Aí eu tinha que ter muita força de vontade pra dizer, Dani, você não vai acordar mais cedo amanhã pra ler esse livro, então eu leia agora.
Eu também.
Então eu acho que a leitura realmente...
6 horas um domingo é...
Mas é que ontem eu consegui ler mais da metade do livro, não ficou? Eu já acordei cedo e eu terminei de ler, mas aí faltavam... Ah, não sei quantas folhas faltavam exatamente, mas... Eu terminei de ler aqui.
Bom, então é isso, né? O livro é muito bom em algumas coisas e muito ruim em outras.
É pelo menos.
Na trama é boa. Que nem a gente, olha, a gente deu 5 na trama.
É, mas a parte de imagem são bons, mas escrito e leitura pecam um pouco. E é isso. Agora, eu vou falar primeiro do próximo livro. O próximo livro vai ser o Brumas de Avon. A gente vai conseguir volume continuar. Dois. É o volume 2, A Grande Rainha. Pra quem estava acompanhando o outro, é a oportunidade de continuar. Pra quem não gostou do outro, paciência, né? Agora a gente começou e a gente vai terminar. E agora, os ouvintes que não estiverem interessados nas nossas coisas pessoais podem desligar. A gente vai trocar os nossos livros do Amigo Secreto. E como a gente fez no ano passado, a gente vai fazer isso no podcast também dessa vez.
É, só que este ano sem promessa de telas para casa de 2 livros.
É, não. Bom,
mesmo porque a tela não chegou.
Mesmo porque a tela até hoje, né?
O sapatinho da Saraiva,
né? Submarino, né?
Bom,
Nossa, só ia falar um negócio. Esse dia foi um dia a gente leu o livro do Papilongo, eu tava
procurando. Ah, o filme é ótimo.
Não, o livro é excepcional.
É bom também?
Nossa, é muito bom. O livro é muito, muito bom. Eu li o livro, e aí eu fiquei louco pra assistir o filme, eu assisti, gostei, mas o livro é tão bom que...
Vou comprar.
Não, não, o filme vai ganhar hoje. Mas eu tava procurando, custa R$95.
Tudo
bom?
Nossa!
E tipo, o livro tem 70 páginas, por que custar tudo isso?
Nossa, mas é preço de 40, R$35.
Meu,
bom, da outra vez quem começou, o Gustavo?
A gente foi pela ordem.
Então, dessa vez, quem que é o próximo depois do Gustavo?
É a Ju.
É a Ju. Então, Ju, você começa.
Eu vou começar dizendo que pra dar presente pra vocês três, sendo livro, é difícil.
Eu também achei difícil.
Mas deixa eu dizer, eu peguei, em vez de comprar pela internet, eu fui na Saraiva ontem pra comprar. E devo dizer que eu achei vários livros interessantes, porém era difícil. Porque Gustavo compra livro a rodo. O Eric compra livro a rodo.
É de saber o que tem.
A Dani,
tem,
eu sei,
né?
O que tem, mas aí às vezes ela compra uns livros e ela comenta, olha, eu comprei livro tal. E aí eu falo assim, putz.
Em minha defesa, quando a gente tirou o Amigo Secreto, eu atualizei meu Scooby, coloquei todos os livros comprados.
E eu resolvi não olhar. Mas eu resolvi não olhar, porque assim, não quero indicação, eu quero chegar lá, eu quero olhar o livro e falar assim, eu vou dar esse livro pra essa pessoa. Aí eu fiquei muito tentada em trazer um lá que tinha do Tolkien. Que eu acho que é. Eu não sei se ele é novo, se lançou agora, se lançou pessoa.
Não.
Contos
inacabados?
São contos.
História de fadas lá?
Não.
Contos eu sei.
De alguma coisa.
Tá.
Contos de tal e tal. Aí eu fiquei assim, agora eu não sei se nenhum dos três tem, né? E aí como podia trazer? Aí eu resolvi dar um presente mais clássico. E a minha pessoa que eu vou dar presente é um nojinho.
Mais clássico.
Então sou eu, né?
É um nojinho. Ou pessoinha difícil, vamos combinar.
Não, mas ó, você há de concordar que entre eu, o Eric e o Gustavo, pra dar livro, é melhor pra mim. Porque, como você
não,
disse, eles compram um livro a outro.
Sim, mas por exemplo, se eu trouxesse lá uns que eu vi, eu tenho certeza que eles iam gostar. Você é uma pessoa difícil.
Ô, louco!
Porque, por exemplo...
Fácil.
Dá um livro
não.
Pra ela, vamos
ver.
Deixa eu ver qual é o livro, vai.
Eu espero que você goste, mas pode trocar, porque já sabe. Eu olhei, foi o primeiro que eu olhei. Mas eu rodei.
Ah, box. Nossa, esse
livro é comédia.
Ah, eu tenho, maravilhoso.
Comecei a ler, mas eu parei o meio.
Não tenho.
Eu peguei emprestado.
É bilíngue, é legal.
É?
Essa foi que eu peguei emprestada com...
A versão bilíngue é legal.
Então, é legal. Eu sei que tem ele em versos e tem ele em prosa.
Esse aí é em...
Em prosa.
É, original.
Original. Então, eu não sei se eu vou conseguir ler, mas eu queria ler ele.
A tradução desse livro...
Eu quero ter coragem de chegar até o final dele um dia, tipo, porque é um clássico.
É um clássico, eu falei assim, eu vou dar um clássico.
Não tem. Ó, a tradução em notas, Italo Eugênio Mauro. Esse cara é um gênio. A tradução desse livro é incrível. Mostra que dá pra ser um ótimo tradutor, dá pra fazer tradução boa de qualquer coisa.
Mas eu gostei, Ju, obrigada.
O cara traduz pelo universo...
Ah, mas eu não sei falar, eu vou dar pra ela porque é um clássico.
Eu não sei se eu conseguirei ler até o final.
Eu acho que não é esse tradutor.
Mas você pode trocar também,
né? É um livro que eu queria ter na minha estante. Eu só não sei se eu vou conseguir ler.
Mas eu comprei ele também.
Sabe qual é a propaganda de Vila Comédia? O Inferno é legal, o Purgatório é mais ou menos e o Paraíso não sabe.
Eu não consegui sair do Inferno, isso que eu tenho medo.
Nossa, o Inferno é legal.
Eu parei, tipo, no oitavo do Inferno.
Oitavo é a Ira?
Eu não lembro, então. Bom, a minha vez. Eu tive o mesmo problema que a Ju. Porque agora, como vocês já devem saber, eu tirei o Eric ou o Gustavo.
Claro.
E alguns de vocês já sabem quem eu tirei, porque tirou a outra pessoa, né? As pessoas têm muitos livros. Então eu fui na livraria, achei um livro que eu não conhecia, não tinha a menor ideia se era bom ou ruim, e comprei. E é uma coisa nova, eu tirei o Gustavo.
Comprou aleatoriamente.
Aleatoriamente, não sei se é
bom.
Eu achei que ele parece
ser
mas aí eu não comprei o da Anne Rice, porque você não gosta de anjos. Eu lembro que você falou isso alguma vez.
É vampiro?
Não é sobre vampiro. Eu acho.
Deixa eu ver.
Deixa eu ver.
É uma trilogia. Normalmente, eu não queria dar trilogia, mas todos os livros que pareciam interessantes
eram de mais de um. Então eu aproveitei e falei. Mas então, o que eu falei, você lembra que eu falei do outro do box, a história do anjo? Então, vinha o box, já o 1 e o 2. Eu não sei se vai ter mais depois.
Não é trilogia, não.
Não? Então só?
Interessante. Oh, obrigado, eu vou gostar sim, pra caramba.
Então. Eu achei que era a sua cara.
É sobre fantasma japonês. E ninjas.
Só deixa eu falar pros ouvintes o nome do livro.
É a Saga Autori.
É o primeiro livro.
Piso Roshino.
Eu ia comprar a trilogia inteira. Eu pensei em comprar, mas tava muito caro.
O Piso Rouxinol é...
Se eu posso pegar também, pode pegar.
Eu tenho um problema com capas de livro.
Piso Rouxinol é um artifício que os senhores feudais usavam pra evitar assassinos.
Então, aí eu lembrei que você gostava de coisas japonesas. E aí eu falei,
eu tenho uma pequena coleção oriental lá. Tipo, Terra Pura, Musashi,
então,
Shogun.
Aí eu sabia que você queria um segundo do Musashi, mas não tinha lá. Eu falei, isso aí pelo menos...
Eu trouxe primeiro.
Eu ia trazer um que não era série, que chamava Vlad.
Eu pensei em comprar.
Eu não sabia se era bom também, mas eu vou pegar isso.
Vamos lá. Vocês sabem que eu tirei, porque todo mundo tá com círculo.
É, exatamente.
É outra pessoa que é difícil dar, porque tem muitos livros, mas eu tinha quase certeza que não tinha. Ou melhor, eu tinha certeza que não tinha, porque eu falei do jogo.
Ele tirou o Eric, tá ouvindo?
Eu tirei o Eric.
Bazinga, né?
Bazinga.
E ele me tirou de novo, né?
Pois
ano
é.
De novo? O ano passado ele me tirou.
Então já entrei também, a gente abriu. Aliás, foi um livro que eu comentei com você, eu ia comprar pra mim, comprarei ainda.
Uhum.
É. Obrigada. Ah, é um livro que eu tenho, eu gostei, eu sabia que você ia gostar.
Mas, meu, é muito difícil dar livro pra você, porque você tem muito, Gustavo.
É.
Aí eu quero tocar na capa dele, porque por favor, não vai nem entregar embalado.
Não, tem que colocar o desejado, Zé. É. Tipo, eu entrei lá e tinha livro de RPG no desejado. Eu falei, vai se ferrar.
Ai, Zé,
O Eric ganhou, tem que falar, pros ouvintes que eles não estão vendo.
Guerra Mundial. E Max Brooks.
Eu ganhei o Abrão de
tudo. Você chegou a comentar.
É, Guerra Mundial Z, Max Brooks. O relatoral da Guerra Civil.
E a Ju ganhou o Ladrão de Tumba. Do Antônio
Cabana.
Nossa,
que legal. Egito Antigo. Ah, eu pensei em comprar quando você tinha mostrado. Foi no começo deste ano, final do ano passado.
Bom, antes da gente continuar comentando aqui, vamos terminar o podcast. Então, o próximo, como a gente disse.
Depois.
O próximo, como a gente disse, vai ser o Brumas de Avalon. E a gente espera não demorar tanto quanto esse, mas provavelmente só virar no ano que vem, porque agora vai ter festas, a gente vai viajar e tal. É isso. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau.
Até mais.